O vírus chegou e brevemente passará. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
E isso não foi um esquete.
Você está ouvindo o Zcast.
Está começando mais um Zcast no bagulho. Aqui quem fala é o Bruno.
E aqui quem fala é o Slow.
Aqui quem fala é o Eugênio. Tamo aqui pra falar de vírus, bicho.
É isso aí, vírus, porque estamos no meio de uma pandemia, né, cara? Isso acontece de vez em quando na humanidade.
É o que dizem, né?
Acontece mais do que imaginado, viu, cara?
Cara. Os vírus estão aí no mundo, né? E aí a parada ficou louca, porque, né, a gente tá num mundo globalizado, e aí agora não só a pandemia globalizada, mas a histeria, a maluquice e as dúvidas, né, também.
Eu não sei, viu, cara? Eu tava estudando.
O lado bom da ciência se juntar pra curar todo mundo, o lado ruim das galera morrer em todo lugar do mundo, né, sem saber o que fazer, correr em círculo e tal, tudo isso ficou globalizado, né?
Então, mas é perigoso esse negócio da informação estar globalizada. Por exemplo, eu fui estudar esse assunto e agora eu já não tenho certeza se vírus é de verdade mesmo.
Que isso? Que? Porra, bicho, aí que foda é isso aí?
Onde você tava estudando esse assunto, né, cara? Espero que, viu, cara?
Tava estudando com o Bolsonaro lá, os dois juntos.
Não se preocupem, esse podcast eu vou fazer direitinho, mas eu já aviso logo que esse podcast vai dar pano pra manga pra outro assunto, que eu vou vir desagradável tal qual o Terra Plana.
Mas... Ah, não, cara, pelo amor de Deus.
Tá, então esse daí põe na agenda aí que a gente não vai gravar.
Ah, é verdade, né? Uma coisa interessante pros ouvintes ficarem sabendo é que vai ter uma variação aí no jeito que a gente grava o podcast, porque a quarentena nos abriu novos caminhos.
Quando nos fechou portas e abriu janelas.
Olha, e pela janela sai o sinal do Wi-Fi, que é o que a gente tá usando pra gravar online.
É, a gente costuma gravar presencial, mas agora a coisa vai mudar um pouco, né? Vamos ver.
Vamos ver como é que vai ficar. Mas o mais importante é que sim, a gente estudou. Como todo mundo tava falando de corona, né? A gente decidiu pegar um assunto um pouco mais amplo, né? A gente falou, vamos falar de vírus, né? Sobre a história da parada, quem foi que descobriu, o que significa vacina, o que significa quarentena, pra tentar dá um contexto maior, né? Porque as pessoas ficam falando de corona pra cima e pra baixo e muita gente não sabe nem a diferença entre o vírus e uma bactéria.
É verdade. Pra começar, eu acho que é interessante a gente ver como que foi estudar o vírus, né? Da onde que veio essa parada. Desde sempre tem essas doenças malucas que as pessoas associam com coisas pequenas ou coisas que a gente não consegue ver. Tanto que a palavra vírus, ela vem, tipo, da Grécia antiga, muito antigo. As pessoas têm essa ideia de que é uma parada muito pequena que causa doenças.
Eu até entendo, né? Porque, sei lá, eu imagino o fudido, ele sai no mato, né? O fudido dessa época, ele só fazia isso. Ele sai no mato, ele é picado por um mosquito, ele pensa, merda, eu estou doente por causa dessa porra.
Sim, obviamente.
Então, quando você não é picado e você tá doente, você imagina, foi uma coisa ainda menor que me picou e eu não vi.
Então, mas isso aí antigamente não era o pensamento, né?
Qual que era o pensamento? Maldição?
Por exemplo, na peste negra.
Mas eu tô falando das pessoas, né, com cabeça.
Não, mas tipo, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, a visão daquilo, que nem na peste negra, na Idade Média, as pessoas não enxergavam a pulguinha lá, que vinha do rato, que matava eles, né? Eles achavam que era uma ira divina mesmo. Tipo, estamos fodidos porque Deus tá puto com a gente, né?
Sim, exatamente. Só que, por exemplo, no final do século XIX, a galera já tinha uma ideia por cima de que existiam essas coisas pequenas que faziam o problema, até a ideia de bactéria. Só que a parada que alguma galera percebeu, tem um estudioso que é o Dmitry Ivanovsky, que ele é russo, obviamente, que ele tava estudando as bactérias que causavam algumas doenças, que ele percebeu que retirando, depois de alguns estudos prévios e tal, de como retirar as bactérias da parada, a doença continuava. Então, na cabeça dele, a ideia foi, porra, peraí, talvez a própria bactéria esteja soltando alguma toxina, alguma coisa, que continua a doença ou que causa essa doença. O que ele não sabia na época que era o vírus, né? Que era dentro da bactéria e que continuava a doença. Essa ideia foi, tipo, sendo estudada mais vezes, e depois um cara que é um alemão, que é o Martinus, eu não sei falar o sobrenome dele nem fudendo, ele reintroduz a palavra vírus, que, tipo, como eu falei, já veio da antiguidade. Falando que existem vírus que são menores que bactérias, inclusive, e que eles também causam doenças de forma diferente. E por aí, o estudo só foi se desenvolvendo até ter algumas outras exemplos e etc e tal.
Parece muito prático esse negócio. Eu fico incomodado com ciência por causa disso. Porque chega um filho da puta e não entende o que tá acontecendo. Ele fala, pô, algo é diferente aí do que a gente conhece. Aí chega outro filho da puta e fala, não, mas os gregos antigos, eles sabiam. Esse é o nome que eu vou dar. E, porra, é uma palhaçada, cara. Eu não gosto disso. Eu não gosto do jeito que a nomenclatura científica funciona.
Eu gosto, cara.
Quase que uma homenagem, né, essa nomenclatura.
É, uma palhaçada do cacete.
Mas hoje em dia a gente tem taxonomias muito, muito complexas pra classificações, né?
É, mano, sei lá. Se eu fosse o diretor da ciência mundial.
Ainda bem que não é.
A gente estaria na bosta, viu, cara? Essa é a verdade.
Eu daria nomes mais fáceis, cara. Tipo, o coronavírus, ponto. Fechou. Todo mundo já sabe o que é.
Só o coronavírus, né, mano? Tem 300 classificações aqui, eu tava lendo.
É uma complicação da porra, cara.
Da OMS, cara. É coisa. É porque tem muito... O vírus especificamente, né, tem muitas variações, então tem que ter nominhos diferentes.
Eu gosto dessa ideia de você parar pra pensar que a galera lá atrás tava tendo uma ideia de evolução humana e a gente conseguiu destruir tudo e ter que voltar depois.
Ah, é. Não, além disso, né, eu acho que é muito interessante. Toda vez que a gente vai estudar a história de ciência aqui, eu acho que são os assuntos mais legais pro podcast, a gente vê o peso que foi The Dark Ages, né? A Idade Média.
Sim, sim. O quão foi bizarro.
Não importa, né? Não importa, sim, o contexto, cara. Você descobre como que a ciência, ela morreu muito feio.
Ela assim, passou uns séculos aí quieta, né? Parada morta, né?
E aí teve que reviver um monte de conhecimento que a gente tava brotando já. Tipo, sempre você acaba caindo no pensamento. Se não houvesse esse período na nossa história, né? Onde a gente estaria agora?
É, inclusive tem a ideia de que essas pandemias que surgem nessas Dark Ages aí da humanidade servem pra galera voltar pro, sei lá, depois de uma pandemia grande. E fala, porra, e aquele negócio do renascimento, hein? É interessante a gente tentar voltar pra ciência, o que vocês acham? E dá sempre um reboot, né? É uma esperança.
Caraca,
sempre...
tem um ciclo desse, né? Que o ser humano, ele para de olhar pro divino, para de olhar pro místico e tenta olhar pra si, pra razão, dá mais valor às artes e à ciência, né?
Sempre para de olhar ciclo, pro militar, né?
Também.
Pô, mas será que é isso? Será que a gente tá nesse momento histórico? E a gente não,
cara,
sabe?
Vamos torcer, né, cara? Sei, vamos torcer.
Se a gente tiver na guinada de mais um movimento da humanidade, cara. Cara, bizarro.
Cara, o que você, pra pensar, a gente tá na época em que voltou Terra plana. Voltou essas palhaçadas,
então,
bicho.
Normalmente esse período dura um século, dura um período grande. A gente começou nele e foi, não faz muito
tempo. É que a tecnologia avançou, né, cara? A gente tá tudo mais rápido agora, os ciclos tá mais curtos.
Tudo mais rápido. Pô, pode ser, cara. De vez em quando foi isso mesmo. Tipo, chegou antivacina, chegou Terra plana. A gente tava assim, no limite da ignorância, né? Entrou, tipo, Trump, Bolsonaro, fudeu tudo. E por quê? Porque era guinada. A gente tava. A noite é mais escura logo antes do amanhecer.
Exatamente,
né?
Sim, cara.
E aí agora tá vindo amanhecer, não é possível. Não tô acreditando nisso. Vocês estão me dando esperança, gente, para.
Mas eu quero estar na frente da curva.
Meu Deus.
Já que a gente vai passar por um novo renascimento ou um novo iluminismo, a gente tem que dar um nome. Vamos chamar de transcendência, é isso mesmo? Pode ser?
Mas louco, aí me lembra, né, aquele filme merda, Transcendence, lá, dá uma tristeza da porra.
É, o filme é um lixo, mas, né?
Voltando pra história do vírus, uma outra coisa que é interessante a gente parar pra pensar é a origem, né? Da onde que vem o vírus. Se ele é uma parada que hoje a gente tem conhecimento, a gente consegue ver qual foi a evolução dele, desde quando que existe o vírus, da onde que ele veio, né, de onde ele evoluiu. Tem algumas teorias em relação a isso. Algumas pessoas acreditam que, pela simplicidade do vírus, é uma coisa fácil de ter surgido, né? Se surgiu um ser humano, demorou um tempo do cacete, o vírus é uma coisa muito mais simples, então teoricamente ele surgiu um pouco antes. Mas as pessoas acreditam que ele surgiu desde a célula, porque se ele é um órgão, um ser vivo, é difícil falar, descrever o vírus, mas a gente vai falar sobre isso.
É.
Mas se ele é algo que depende de uma célula pra sobreviver, então teoricamente ou eles surgiram juntos ou ele veio depois da célula, alguma coisa nesse sentido. Tem uma dificuldade muito grande de você estudar de onde veio o vírus, porque ele não fica em fóssil na pedra, o vírus não fica marcado pra gente poder ver como a gente vê, por exemplo, ossadas de outros animais.
Ele não fica enrolando lá.
E ele muta pra caralho, só que tem uma coisa que é interessante. Quando o vírus entra numa célula, ele muitas vezes ele consegue interagir com o material genético daquela célula, deixando uma marca nesse material. Então a gente consegue estudar meio que a partir daí. Por exemplo, se a gente pegar o DNA de um urso panda, pegou lá. Ó, tem uma porra de vírus aqui nesse DNA do urso panda. E a gente pegar isso em outro mamífero, sei lá, um gato, a gente fala, pô, peraí, tem no gato, tem no urso panda. Então provavelmente isso tá vindo há tempos e tempos.
De ancestrais evolutivos, né?
Exato, pode ser que ele tenha visto num ancestral dos dois, um ancestral do mamífero, por exemplo.
Tipo as marcas nas pedras ou as marcas nas árvores.
Isso, só que é no DNA. E outra coisa que é muito difícil é porque o vírus muta muito rápido. Só que quando ele tá associado com o DNA, por exemplo, ele muta muito mais devagar. Então é uma forma de você conseguir ter esse registro gênero. E tem vários, né? As pessoas conseguem, tipo, fazer essa leitura aí.
Sabe o que é interessante? Que tem um estudo sobre vírus, que ele mostra que cerca de 1 até 8% do genoma das espécies contém essa marca da genética de um vírus, cara.
Sim, sim.
Existe a teoria evolutiva de que talvez os vírus ajudaram a evolução das espécies nesse sentido, porque ele muta e ele consegue, às vezes, mudar alguma marca do DNA daquela espécie, daquela célula, e ele consegue com que isso aconteça fazendo uma mutação na célula. E, às vezes, algum gene que não era expressado, ou algum gene que não estava ali, começa a existir, e aí a espécie, por algum motivo, consegue adquirir alguma característica nova que vai indicar pra ele um novo caminho evolutivo.
Sim. Ele ajuda na variabilidade, né, cara?
Exatamente. Na aleatoriedade total, talvez o vírus tenha ajudado a nossa espécie, por exemplo, a evoluir por algum motivo.
Pô, cara, além disso, que é realmente muito interessante, o gancho que o Brunão levantou ali atrás de talvez vírus ser vivo ou não, acho que daria um assunto interessante. A gente poderia tentar explorar ele de alguma
Exatamente.
Forma.
Exatamente. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um vídeo no YouTube como nós temos feito. A galera tem pedido mais pra gente fazer complementos do podcast. A gente não vai perder tempo aqui com o vírus é vivo ou não, mas pro vídeo a gente faz uma discussão sobre isso.
Olha aí. Ótimo. Boa ideia, gostei.
Essa parada de vírus participar da evolução, a gente sabe que, pelo menos, bactéria tem prova disso, né?
Sim, sim. Quando você tem várias bactérias que você consegue encontrar essa parada do vírus e tal. Tipo assim, é uma coisa bem complexa de você estudar falando, só que você consegue, pegando o experimento, bater. Fazer aquela leitura genética enquanto que você vai colocando, tipo, esse trecho genético é igual aquele outro trecho de outro bicho totalmente aleatório. E você vai conseguindo fazer essa leitura, né? Tipo, indo pra trás, vamos dizer assim.
É, então. Mas aí eu vou te dizer que, assim como a bactéria, com a nossa mitocôndria, afins, eu acho que é a prova de que deu errado, né? Esse negócio de que o vírus ajudou, olha onde a gente tá hoje, né, cara?
Então, deu errado pra quem, né, cara?
Exatamente.
De onde, né, tá vendo,
quando,
né,
a gente fala de evolução ou de biosfera, a gente não tem como botar um sentido claro, né, de o que é bom e o que é ruim, né?
Porque a vida é aleatória, teoricamente.
Se você,
né,
for parar pra pensar na sentido. Existência...
É. Ah, bicho, mas se você sai na rua hoje, você sabe o que é ruim.
Não, mas pra gente, né?
Pra gente,
que eu quero,
né,
dizer.
Exato.
Se você pega pra existência do vírus, por exemplo, isso é ótimo, né? Ele tá se multiplicando.
Ah, olha aí. A ignorância, né, foi bom pra ele.
Claro, pra todo mundo é bom.
Então, puta, era um plano maligno lá de trás, então. Ele veio evoluindo a gente pra se tornar uma raça de ignorantes.
Isso, esse que é o
Por
ponto
exemplo,
espalhado
pra
isso.
Nós é ótimo a gente cada vez menos ter doenças, evoluir, se urbanizar, criar ambientes que a gente fique vivendo mais e tal. Pra nós é ótimo, mas e pra natureza, né, cara? Você vê aí, a gente tá 15 dias aí no mundo, o mundo tá 15 dias aqui até o momento dessa gravação mais ou menos parado. Você já viu a diferença no céu, em Veneza, por exemplo, você viu? Tem golfinho andando em Veneza, bicho.
Andando em Veneza? Nunca vi o golfinho andando, bicho.
Os caras estão andando... Porra, Bruno, você mandou pra gente o vídeo deles transando.
Não, ele transando, mas ele andando, bicho, nunca tinha visto.
What? Então, mas o processo é todo o mesmo, cara. Mas é muito real isso. Aqui em Diadema, pelo menos, dá pra... A diferença é clara no céu, assim. Foi... É gritante.
É bizarro, cara. Tipo, realmente, então, quer dizer, é bom pra quem, né? A vida, na verdade, ela não tem um sentido, tipo, do que é melhor ou o que é pior. Ela é, né, cara? Ela tá aí existindo.
Parando pra pensar, né? A gente é o vírus da Terra, né, bicho?
Porra, aí... totalmente, cara.
Das três hipóteses que eu falei sobre a origem, que as pessoas... As galera mais estuda, são as mais aceitas, uma delas é a origem regressiva, que é a ideia de que existiam células menores que viviam parasitando células maiores. E, tipo, por elas viverem parasitando, a célula é complexa, ela tem uma porrada de coisa. Se ela vive parasitando, ela fala, pô, eu não preciso de várias coisas pra parasitar. Se eu parasito, eu posso não ter essa capa proteica, eu posso não ter essa capa de gordura, porque eu tô dentro de outra célula. E ela foi regredindo, perdendo coisas, entendeu?
Caralho, mas agora eu tô chocado, porque antes a brincadeira de o ser humano é um vírus tava engraçadinho, agora tá provado, né? Porque é literalmente o que a gente faz, a gente tá regredindo,
só,
né?
Só que é mentalmente.
Não, pô, e fisicamente também, também, cara. Pô, a gente abriu mão do baço, abriu mão de não sei o que.
Ridícula.
A amígdala já não serve pra nada. Exato, a gente tá indo embora.
O apêndice agora só inflama e mata, né, cara? É foda. Mas aí, essa que é meio que a ideia, né? Tipo assim, a gente não precisa, então eu vou perder um pouco das coisas e ficar mais simplória. É, e tem algumas bactérias também que fazem a mesma parada, então, tipo, dá força pra tese, porque é uma coisa que a gente sabe que acontece na evolução. A gente consegue traçar por bactérias de que se algumas bactérias que parasitam, elas mutaram nesse sentido, né? Perderam algumas coisas que elas não necessitavam antes. Então é uma ideia que dá força pra essa teoria. É, outra teoria também que tem é da origem celular. Algumas células, elas têm transpons, que são, tipo, segmentos lineares de DNA DNA que eles vão se movimentando dentro da célula, dentro do genoma. Então, tipo, é como se fosse uma parte de material genético que se movimenta dentro da célula ali, tá ligado? Então a galera acredita que por conta de ter isso, pode ser que ele tenha se movimentado e ter construído, ter, tipo, evoluído sozinho ali, né? Já tem material genético, porque o vírus basicamente é um material genético coberto com uma capa de proteína, bem simples.
Ah, então, se pra ele se moveu e falou, quer saber, vou sair,
bicho,
daqui.
É, que se foda.
É a lei de gasto de menor energia, né? Eu não preciso gastar tanta energia pra fazer o que eu quero fazer, então eu vou viver assim, de maneira mais simples.
Sim, essa que é a ideia. A terceira é a hipótese da coevolução, que é os dois evoluíram juntos. É basicamente isso, né? Tava vindo a célulazinha e o vírus evoluiu.
Essa é bem plausível, cara.
Sim. A ideia é que, assim, de todos esses conceitos, todos têm alguns furos, um ou outro, a galera que fica questionando, uma porrada de estudos falando dos três. Mas, enfim, são os três bases, assim, que a galera acredita que pode ser a origem do vírus, né? Da onde que ele veio.
Vocês chutam que, na teoria do criacionismo, em qual dia da semana veio o vírus?
Bicho, eu não queria nem falar criacionismo nesse cast, mas...
Caralho, criacionismo foi uma falta de respeito.
É,
caralho.
Já que você cutucou com vara curta...
Porra, é uma pergunta tão simples que eu fiz,
eu vou
bicho.
Dizer que o vírus surgiu quando Deus descansou.
Que porra? Isso, bicho?
O vírus aproveitou.
Caralho!
O vírus aproveitou, ele falou, não tá olhando? O pai não tá olhando? Então toma.
Que terrível!
Você é muito bonzinho.
Caramba, cara. Nossa!
Eu acho que foi exatamente quando o Adão comeu a maçã. Deus falou, sacana. Tá aí o vírus, toma.
Toma o vírus.
Caralho, olha, mano, vocês dois estão ligando o vírus como uma coisa que aconteceu fora dos poderes de Deus, tipo, uma coisa sinistra,
não,
do mal.
Não, foi que Deus horror, que mano. Fez, Deus criou. Deus olhou o cara comendo a maçã.
Entendi, como punição.
Exato.
Eu ia chutar, tipo, sei lá, junto com a água, ele é uma parte da gente, de
boa. Que corno, cara... mentira do caralho. Porra. Você faz de propósito, eu te conheço, cara.
Da puta.
Todas essas teorias que o Brunão falou realmente indicam, né, o surgimento do vírus justamente após ou junto com a célula, né? Porque é
uma
criatura que em todas as suas faixas de estudo e desde que se conhece e reconhece seus efeitos, percebe-se que ele necessita de uma célula ou de um meio desse pra conseguir entrar em atividade, né?
Até porque ele é muito simplório pra conseguir se manter sozinho, ele não consegue.
E é só o que o Brunão falou bem, né? Ele é só material genético, né? Então faz todo sentido do mundo ele começar a existir a partir do momento que material genético foi formado.
Sim. Sim, exatamente.
E esse negócio da evolução da própria célula, se você for dar uma olhada aí, o ouvinte puder dar uma olhada sobre isso, tem bastante material, até fica a dica daquela série Cosmos, tem um episódio sobre isso, que é exatamente isso, as células são vários componentes. Quando você olha pra estrutura orgânica, assim, de macromoléculas, a célula, ela é complexa, porque ela tem vários componentes que tem diferentes funções e elas se agregam, né, organicamente lá dentro de uma membrana.
É uma loucura do cacete,
mano. Isso, só esse fato de essas ribossomos, mitocôndrias, tudo isso conseguir se juntar dentro de uma membrana e funcionar como uma maquininha, cara, isso é um tipo uau, tá ligado? Comparado com a matéria inanimada. É tipo um negócio absurdo, é criar vida do nada, assim. É ter componentes orgânicos que se juntaram e falaram, opa, agora nós somos vivos, tá ligado? Tipo, isso é complexo.
Glória a Deus,
caralho,
né, mano?
E aí o vírus ser tão simples em contraponto aí, se conseguir, tipo, se alimentar disso de repente, cara, é um antagonismo da natureza, assim, bizarro, né, cara?
É o ser mais evoluído, cara. É o ser mais evoluído é o vírus, bicho, porque ele consegue, ele tá aí. Ele muta, ele
então,
é sagaz pra caralho.
É bem uma regra de equilíbrio, assim. Ao mesmo tempo que ela tá evoluindo, tipo, pra ficar cada vez mais complexa, pra conseguir fazer cada vez mais coisa, é óbvio que vai ter algum ente, alguma porra que vai evoluir o contrário, né? Tipo, já que você tá fazendo todo o trabalho, eu vou abusar
disso.
É óbvio.
É. Sempre tem isso, né?
Faz muito sentido.
Cara, parece até o ser humano, a vida social, né, cara?
Olha aí, que curioso. Que
chato. A vida imita a realidade, que coisa. A gente pode falar também dos principais tipos de vírus, ou né, os mais famosos por aí, que fizeram o maior estrago na humanidade. A gente vai citar alguns, porque tem vários, né, obviamente, porque o vírus, ele não para nunca, ele se muta o tempo todo. Acho que o que a gente pode começar, um dos mais famosos, né, ele foi o que exterminou grande parte dos ameríndios aqui na América Latina. E o foda é que a varíola foi um dos grandes, né, assim, porque assim, a varíola é muito antiga, né, tanto se você parar pra pensar, tipo, o que ela mata, né, ela dá uma febre fodida, tem umas pústulas também, que é bem famoso, é bem feio, não vá procurar imagens se você...
Horroroso,
é muito
mano.
Nojento
a pior coisa
de ver,
é
cara.
É literalmente assim, apoptose de célula, né? São células explodindo.
Exato.
De tanto
é
vírus.
O que o vírus faz de melhor, né?
É, regaça.
Esse é o trabalho principal dele.
Por que, tipo, historicamente você consegue rastrear tão fácil? Porque essas pústulas, elas deixam marca. Então você, por exemplo, encontra lá tem um faraó que morreu e você consegue ver na múmia do cara as marcas das pústulas. Então provavelmente ele morreu com essa parada, tá ligado? Então, tipo,
isso
assim, é bem antigo.
É muito louco, né, cara?
É muito doido. Você vê assim, a varíola é uma parada que tá aí na humanidade há muito tempo. A gente tinha conseguido exterminar, não sei se já voltou, né, como essa palhaçada aí. Vários caras fodas da história morreram por conta da varíola, que é uma doença bem pesada. Uma das coisas que uma galera começou a perceber é se eles pegassem, por exemplo, o cara que tava se curando de varíola ali e pegasse a casca da ferida e começasse a esfregar ela e dar pra outra pessoa, a pessoa meio que criava uma... ficava mais forte pra varíola e não morria de varíola. É como se fosse uma forma primordial de vacina, tá ligado?
Tipo, o primeiro passo, né?
Isso, eu dou pra você e você fica suave, não pega a varíola depois.
Você pega, mas não morre, né? Tipo, você pega de leve, assim, mais de leve, ou talvez pega igual, mas não morre, sei lá.
A gente vai falar mais sobre a vacina mais pra frente no cast, mas é interessante falar que teve o Edward Jenner, que é um cara que ele percebeu que a varíola bovina, ela é muito menos grave no ser humano do que na próprio, no boi, né? No boizão. Aí ele percebeu que, pô, se eu pegar isso daqui pôr no ser humano, o ser humano consegue lutar contra isso e ganha uma resistência pra varíola que ataca os humanos, né? E aí ele foi meio que como se fosse a vacina. Isso foi, tipo, indo pra Europa, pra vários lugares. A galera começou a aplicar esse método do Edward Jenner. E aí a vacina meio que começa a ter uma força maior. Mas deixa eu falar sobre mais sobre isso.
Ele é considerado o pai, né? Dessa brincadeira toda.
E o foda-se pra pensar, a varíola tem várias coisas interessantes no Brasil, né? Por exemplo, aquela revolta da vacina, que muita gente comenta, você aprende na escola, foi por conta disso, né? Quando o Edward Jenner tinha feito essa parada, tava começando o surto de varíola em vários lugares do mundo, a galera tava combatendo com isso, e aqui no Rio de Janeiro a galera falou, pô, vamos combater essa merda, vamos vacinar legal. Só que a galera tinha medo da vacina, né? Era uma coisa nova. Olha como a gente tá ao ciclo, né, cara? A gente voltando pra essa palhaçada.
Exato.
E o cara teve que obrigar a vacina, e isso causou a revolta, porque a galera, pô, não quis aceitar e tal, e o que aconteceu com isso tudo, né? Um surto de varíola no Rio de Janeiro, obviamente. Então, coisa curiosa, né?
Oh,
chatíssimo. E é uma coisa também interessante, por que a vacina, né? Porque o vírus não tem muito tratamento, né, cara? Vírus é aquela parada que você pega e você tem que dar a bronca nele. Você tem que vencer
exatamente,
ele sozinho.
Exatamente.
Diferente de bactérias, por exemplo, em que você consegue... Até tem alguns estudos que você vai estudar o próprio vírus que destrói bactéria pra você... Pra fazer antibióticos ou coisas nesse sentido, né?
Você também tem a penicilina, né? Que é a base do reino fungi, né? Que ataca
as
bactérias e tal. Então tem maneiras melhores de lidar com bactérias.
Porque a bactéria é uma coisa viva, é mais complexa do que o vírus. Só que ela ainda assim é diferente o suficiente do ser humano pra gente conseguir combater só ela.
Mas só por ser mais complexa, ela já tem mais fraquezas, essa é a diferença.
Exatamente. Aí o vírus é uma parada
meio
mesmo.
Quanto mais complexo, mais jeitos de você atacar. Enquanto o vírus, você não tem como atacar ele.
Então, exatamente, é uma merda, cara. É complexo o vírus. Por isso que o vírus é uma porra tão bizarra, né, cara? Aqui a gente vai entrar em uns que são bem famosos, que é a influenza. A influenza é a famosa gripe, né? É a flu americana.
É.
Tem três tipos principais de influenza. A gente vai falar mais da A, que a A é a mais que caga de legal, né? Os sintomas básicos são aqueles de febre, tosse, congestão nasal e várias coisas pulmonares. E às vezes isso acarreta pra outras coisas também. O primeiro tipo da influenza é a influenza A, que é o brabo mesmo, é aquele que a gente fica sinistro. O hospedeiro natural são aves aquáticas e selvagens, basicamente. O problema do vírus em si, né, é quando ele tá nessa ave aquática lá e selvagem, mas é quando ela consegue passar pra uma coisa mais próxima da gente e a gente pega dessa coisa. O vírus evolui daí e vem pro ser humano.
É muito engraçado, né? Toda vez que eu vejo falar, isso acontece também com o corona e diversos vírus, né? Eles têm essas versões dos animais e as versões humanas. E, cara, não trava você ficar pensando num pássaro espirrando, não?
Cara, mas eu vou te falar que quando você tem animais em casa, você perde um pouco essa mítica. Porque você vê os animais fazendo cada coisa bizarra.
Você vê o bichinho lá, ele tá gripado também, tá ligado? Existe isso.
Mas tipo, inclusive, mamíferos, eu vejo espirrando, eu entendo. Agora, pássaro espirrando é um bagulho que eu nunca vi, cara.
É verdade, eu nunca vi um pássaro espirrando. Desse tipo A, ele se divide em vários, né? Tem o mais famoso, é o H1N1, que a gente tem uma memória recente aí de coisas que aconteceram em 2009. Só que é o mesmo tipo de gripe que causou o surto da gripe espanhola em 1918.
Pode crer.
É o H1N1, é a mesma porra. Lá em 1918, pegou um surto de gripe logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Europa tava totalmente cagada.
Tem que pensar também que naquela época, esse fator de higienização, medicina já tinha bastante coisa, mas a higienização, a própria cultura, assim, depois da guerra, tava completamente dilacerada, né, cara? Banho e lavar a mão...
Tava nível Brasil 2020.
Bicho, banho e lavar a mão não tava tendo não, cara.
Mas se pra pensar, tipo, além de tudo, você ter um momento pós-guerra em que tá... Tipo, a economia tá cagada, tudo cagado, você meter um surto de gripe... Imagina se tivesse entrado numa guerra agora e viesse o corona logo depois da guerra. Antes da guerra tá sendo uma merda, mas se fosse depois.
Pois é, cara. E essa questão da higienização de novo que eu tô falando, até hoje, bicho, vira e mexe, eu vou num shopping, por exemplo, banheiro público, eu vejo um monte de cara sair sem lavar a mão, cara.
É padrão isso aí. Por isso que eu falei, é nível brasileiro. É assim,
mas também, louco, o que a gente não cara. Sabe é se ele lavou o pinto antes de mijar também,
irmão,
né, cara?
Meu irmão, não lavou. Se ele não lavou a porra da mão, ele vai lavar a porra do pau, velho.
Inclusive, eu acho que também merece um podcast, tem dados alarmantes que no Brasil muitos caras perdem o pau por não lavar, né?
Que isso, mas... cara?
Aí eu acho justo,
Em 2018, a pandemia da gripe espanhola completa 100 anos. O fato marcou a história mundial e deixou 50 milhões de mortos. Não houve até hoje, na história da humanidade, outra pandemia que matasse tantas pessoas em um período de tempo tão curto.
Eu queria me falar aqui meus pecados, porque durante a quarentena foi o momento... Eu acho que não sou eu só que tô sentindo isso, tem muita gente sentindo isso, que durante a quarentena é quando você mais tem vontade de sair de casa, né? E infelizmente, eu tô seguindo essa vontade de vez em quando. Eu tô saindo mais do que eu deveria e eu sei que eu tô errado, eu sinto muito, mas fazer o quê? A vida é essa. Eu tô saindo pra fazer compras de vez em quando e tal, e eu tive essa experiência muito curiosa, de ontem mesmo, eu tava na rua e tinha dois velhos sentados na calçada conversando. Dois senhores, né, tranquilos, de boa, conversando, e um tossindo na cara do outro. E eu passei por aquilo, falei, cacete, né, cara? Parece que foda-se, né? O ser humano chegou no nível que ele não tá nem aí, né?
Não te importa mais não, cara.
Essa questão de conscientização tá difícil, cara, tá difícil.
Se você for, tipo assim, nos bairros mais... onde tem muitas empresas, sei lá, Morumbi, Vila Olímpia, algumas porras assim, parece que tá, tipo, pós-apocalipse, assim, né? Acabou, não tem nada. Mas se você anda na quebrada mesmo, onde você mora, se você for uma pessoa, né, de igual a gente, se anda na quebrada assim, cara, tá um pouco se fudendo, a galera tá tudo no boteco.
Que até que deu uma parada aqui perto, de onde eu moro, mas tava tendo um pancadão aqui, mano, final de semana, o bicho pegou,
o povo não quer saber,
o bicho
não,
pegou, bicho. Tá, foi um pancadão, quase que eu fui bater lá, deu vontade, viu?
Mesmo porque, é o que a gente falou desde o começo, né, o mundo tá lindo com as pessoas em casa.
Cara, assim. E tá fazendo um puta clima gostoso nesse começo de outono aqui, cara.
Exato, parece que o mundo respirou, né?
Foda, tipo, respirou.
Ufa,
foda.
Tá tudo bem agora.
Não sei que brisa é essa,
é
né,
difícil.
Cara. Só pra gente colocar alguns dados também do H1N1 da gripe espanhola.
Eu vou te corrigir, então,
Corrija.
Pra concluir essa ideia e manter o que o Brunão tá falando. Então, a gente não tá mais falando de pandemias, tá? A gente tá falando de momentos em que o mundo respirou.
Pode ser também. Momentos de
paz.
Uma folga.
Uma folguinha. Que foi... estima-se que 500 milhões de pessoas, aproximadamente, foram atingidas por essa gripe, pegaram ela, e dos mortos foram de 17 milhões até 100 milhões. A
galera, cara, é muita gente, cara.
Aquelas contas, mas é tipo assim... É bem grande pra pensar a proporção de mortes pra uma gripe da H1N1, né? E ainda assim...
É nível guerra, né?
É, e tipo, morreu uma galera do cacete, tanto que teve líder brasileiro que morreu, dizem que foi da gripe espanhola, enfim, teve uma porrada de gente importante que morreu por conta disso e, obviamente, a maioria foi o povo que não é importante e que se fudeu legal.
Ah, vara.
A gripe suína que veio em 2009 é aquela mesma parada, né? Ficou com esse nome gripe suína porque veio do pássaro pra porra do porco e do porco passou pro porra do ser humano. E aí, toma. E dizem que, tipo, foi estimado em média, assim, uma morte de 500 mil pessoas, que é bem menos. Bem menos.
Agora eu vou trocar vocês. Porco espirrando, alguém já viu?
Ah, isso daí eu imagino. Eu nunca vi, não, mas eu consigo imaginar fácil.
Ele dá umas fungadas, você não sabe se é espirro.
Pô, tá vendo aí?
Ele espirra e faz um... É, bicho.
Isso aí é o espirro do porco.
Faz. E aí eu vi alguns estudos da galera falando assim, porra, 500 mil é basicamente ou muito próximo do número de quando as pessoas morrem de gripe normal por ano. Por isso que as pessoas têm essa visão de que a gripe suína deu uma preocupação, porque, tipo, a H1N1 voltou, ela tem um histórico muito forte, a galera tava meio, né, vamos todo mundo se cuidar, o álcool em gel entrou em moda a primeira vez aí, né, começou, pelo menos que eu lembro, em 2009 começou essa ideia de,
máscaras,
galera, se a gente lavar a mão, né, se a gente usar o álcool em gel, o que que é isso? Vocês pensam
disso? Já pensou higiene? Uau.
Imaginaram? Só que não, pelo menos no Brasil não precisou parar, não teve quarentena, nada desse tipo, né? Tem alguns outros tipos dentro do A ainda, que é o H2N2, que ele é responsável por uma gripe asiática em 1957, que matou em média umas 2 milhões de pessoas. Tem outro também, que é o H3N2, que ele provocou uma gripe em Hong Kong também, que foi muito pesada em 1968 e matou 1 milhão de pessoas. Então, tipo assim, essas gripes elas sempre vão voltando e matando no geral. Tem uma...
A gente vivendo aqui no Brasil, a gente esquece como lá é a demografia é ridícula.
Sim,
né?
Tem muita gente.
Pessoa a cada metro quadrado, então não tem como escapar.
É verdade.
Um surtinho desse, um bagulho novo. Eles têm também muito contato com, esse, com essas aves, né, que trazem essas porras aí, que é muito perigoso. E uma que foi bem famosa também em 2004, todo mundo ficou sabendo, foi H5N1, que ela provocou aquela gripe aviária lá, a gripe das aves.
Sim.
Que ela não passou pra humanos, só que, tipo, matou uma porrada, tipo, vários milhões de aves lá na Ásia.
Deu um desequilíbrio, né, mano?
Deu uma merda econômica foda, e a galera ficou, tipo, a gente pode confiar ou não agora, esses bichos estão morrendo, se passar pra humano vai dar uma merda do caralho e tal.
Exato, puta, pode crer.
Foi aquele cacete. Dos outros tipos que eu tava falando lá, tem o tipo B, que ele é quase exclusivo pra seres humanos também, assim. Só que a mutação dele é mais devagar, então ele não causa, ele não tende a causar pandemias como o tipo A. Do tipo C, ele é mais, também tem humanos, ele também é bastante famoso pra cachorros e porcos, mas também é bem suave. E o tipo dele é mais focado em porcos também.
E é engraçado a gente tá falando tanto de porco, né? Mas eu sei que porco, ele tem um genoma mega parecido com o nosso.
Sim,
né?
Ele é muito próximo
vários
da gente.
Vários quesitos,
é. Não é por acaso que a gente tem tanta gripe que a gente conhece que pega em porco. Porque o bicho é a gente, praticamente.
Exatamente.
É.
Apesar da nossa semelhança genética ser maior com macacos, né? Dos bonobos.
Ah, mas fica tranquilo que passa legal também. Só que a gente não tem tanto contato, né, cara?
Exato.
Porque o macaco, ele não é um bicho, é, não necessariamente, não é tão comum. A gente não come macaco, não é uma coisa tão comum, né? Porco come-se no mundo inteiro.
Exatamente.
Então, é uma coisa muito comum. Pegou, tipo, a ave passou pro porco, porque evoluiu essa porra desse vírus, aí vai passar pra nós mesmo, se a gente tiver contato com eles.
É, exato.
Macaco tem menos, mas, por exemplo, na África tem vários surtos também por conta de macaco, que é carne de caça e etc, né? Outro que é muito famoso, que é o que a gente tá falando mais hoje em dia, é o próprio coronavírus, né? Coronavírus! Tá falando pra caralho.
He's real!
Enfim, o coronavírus, o que é interessante dele é porque ele não veio de agora, ele não foi, tipo, uma coisa, uma surpresa. Aí, rapaz, 2019 foi uma loucura, hein, bicho? Surgiu um negócio aí que ninguém sabia. Ele tá, ao longo dos anos 2000, fazendo estrago, e o que eu achei mais interessante ainda é porque, tipo, muitos estudiosos estavam focando muito no coronavírus como um possível merda que ia dar. E deu, olha que coisa engraçada.
Você quer apostar quanto? Que daqui a uns 15, 20 anos, as pessoas ainda vão achar que o coronavírus passou a existir em 2019.
Ah, não, sim.
Eu tenho certeza absoluta.
Com certeza.
Assim como muita gente acha que o H1N1 não foi a mesma que causou a gripe espanhola, que ele surgiu do porco.
É,
sei agora lá, você tá falando, né, em coronavírus e tal, tanto é que se diz muito na TV, nos jornais, o novo coronavírus, né?
Sim. É, exato. Pra tentar evitar que as pessoas não entendam.
Exatamente,
é porque o foda
é antigo isso.
Que o ser humano, ele tem essa palhaçada de que só tem noção das coisas, só tenta procurar o que é quando afeta ele.
É. Exato.
É interessante que você falou, né, cara, de que estudos já apontavam o perigo de pandemia ou de nível significativo de infecções do coronavírus, pelo comportamento dele, pela forma como
sim,
ele vem descobrindo as cepas, diferentes cepas. E você vê aí, né, cara, a importância, né, dos maconheiros, badernistas de pesquisa,
os
né?
Os tal do cientista,
pois
né?
Pois é, cara. Pois é.
Tem duas conexões legais que eu quero fazer aqui. Primeiro, com tudo que o Bruno tá falando de pandemias, a gente tem um podcast bem legal de pandemias. É bem legal, Slow? Você que é o
sim,
curador
cara,
do podcast.
Sim, cara, tá lá nos no nossos agregadores, no nosso feedzão, no Anchor, tudo. Tem um podcast que a gente fez um tempo atrás sobre pandemias, tá bem bacana. Tá bem informativo, falamos também de outros tipos de pandemia, não só viral, né?
E apesar de não ter a ver com o tema, também tem a ver com esse negócio de ter sido avisado antes e todo mundo ignorar. tem um podcast maravilhoso sobre as Torres Gêmeas também, eu super recomendo.
Olha aí, é verdade, muito bom mesmo. O governo vem, ignora legal e dá
como,
bosta.
Como diz o famoso, tá seguro, né? Tá seguro, pai.
Tá seguro, pode vir.
Cientistas de Hong Kong identificaram o vírus da pneumonia que já matou mais de 54 pessoas, a maioria na China. A descoberta permitirá que a doença seja diagnosticada no estágio inicial, reduzindo a mortalidade.
Teve um surto em 2002, que foi o surto de coronavírus, que era conhecido como SARS. SARS é tipo síndrome respiratória aguda. É tipo AIDS pra HIV, né?
O
HIV
exatamente.
É o vírus. O nome do vírus é chamado SARS-CoV-1. Esse que estão agora é o COV-2, né? Que é o 2019, o COV-2019, algumas pessoas estão chamando assim. A parada começou na China, no Sudeste Asiático, começou essa palhaçada, só que aí eu fui tentar ver um pouquinho mais do SARS, eu acho que fala, essa experiência do SARS fala um pouco do perigo dos governos e tal, pra essas infecções que podem causar pandemias, né? Porque, por exemplo, começou na China, tem uma crítica muito forte porque a China não espalhou isso pro mundo. Falou, ô, mundo, peguei um vírus estranho aqui, hein? Não sei o que é e tal. Como a gente falou, o vírus não tem um remédio, não tem um antibiótico pra tomar. Então, tipo, você pegou um vírus que é desconhecido, fudeu, né? Porque não tem vacina. Então, você tem que juntar o máximo de esforço possível pra tentar combater.
Sim.
E, teoricamente, eles não falaram com ninguém e ficou lá meio que isolado ali o que tava acontecendo. Só que, em 2002, teve um médico, que ele era dessa área, e ele foi pra Hong Kong. Ele ficou no hotel e, nesse hotel que ele entrou, ele infectou 12 pessoas de imediato. Plou. E aí ele infectou essa galera nesse hotel. Falou, tô passando mal, não tô bem não. Foi pro hospital e morreu lá.
pegar.
Só que essas 12 pessoas estavam no hotel. Hotel geralmente é um lugar que você fica por um período pra você pegar o avião e ir embora, né? Então eles foram pro mundo. Foi pro Toronto, foi pra Ásia inteira ali. Foi, começou a pandemia que teve 774 mortos.
Bicho, esse cara, ele é tão filho da puta quanto o cara que foi pra Bahia, daqui de São Paulo pra Bahia, e infectou a Bahia, cara.
É, então, é foda, cara.
Ele sabia que tava positivo e saiu viajando a Bahia, cara. Foda-se, infectou várias galera.
Nossa, sabe quem tá junto nesse balaio? Eu sei que é um assunto muito mais complicado, mas as pessoas que têm AIDS e não falam pros parceiros.
Sim. É, é a mesma parada.
Mesma ideia.
Você tem que avisar, né? É claro. Sabendo, você tem que avisar, né?
A responsabilidade é a mesma, né?
Respirar e transar, o povo gosta.
Pessoa que tem e fala, pô, agora eu vou espalhar o máximo que eu puder. Cara, não seja um filho da puta, cara.
Tanto teve uma notícia que eu vi hoje, eu não sei se é real ela. Acho que não, inclusive, mas pode ser que seja. Uma mulher foi num mercado e começou a tossir nas coisas todas lá. E aí o mercado teve que jogar tudo fora.
Aí!
Uau!
Vários milhões de dinheiro, porque essa outra vez que o corona atacou, é o famoso MERS, que foi em 2012, começou na Arábia Saudita, e muitas pessoas acreditam que ele veio do camelo, que é aquela mesma ideia, né? Talvez ele tivesse em morcegos, e o morcego passou pro camelo, e o camelo passou pro humano. Apareceu em 2012, depois ele voltou em 2015, e teve uma apariçãozinha em 2018 também. 2012 foi na Arábia Saudita, depois teve em 2015 um caso da Coreia, aparentemente alguém da Arábia Saudita saiu lá doente, foi pra Coreia, só que a Coreia conseguiu controlar também em pouco tempo. Em 2018 também aconteceu de novo, ali no Oriente Médio, né?
Esses casos todos, esses últimos, nem teve muito escândalo na mídia, né? Então por isso que ninguém tava preparado pra isso.
Porque assim, a primeira vez em 2012 teve 400 mortes. 400 mortes, foi bastante. Aí na Coreia foi 36. Aí depois foi 41. E tipo, foi mais tranquilo, eles conseguiram controlar de maneira mais fácil. Só que agora em 2019, Covid-19 aí, né? Ou SARS-CoV-2, como eles chamam. E aí qual que é a parada que eles falam, né? Que foi em Wuhan, lá na China. E lá tem um mercado de animais selvagens muito forte. Isso que também é aquele negócio que eu tava falando do primeiro SARS, né? Daquela responsabilidade do governo de poder fazer esse controle, né? Muita gente tá culpando muito forte a China, porque tem dois estudos, vou ver se eu acho o link dele pra passar pra vocês aí, deixar pra vocês lerem. Que são cientistas chineses que falaram, ó, vai ter uma pandemia de vírus, do coronavírus, por conta desse mercado de animais selvagens. Falaram com todas as palavras. Porque na China eles fizeram uma proibição por um tempo, e depois eles voltaram. E aí deu merda, obviamente.
Olha aí.
Agora eu acho que eles proibiram de novo.
Pô, mas qual a coragem que você tem, né, cara? De vivendo na China, você falar, ei, governo, vocês estão fazendo errado. É muito difícil mesmo.
É, então, o que eles vão fazer, né? Tipo, é foda porque quando você tá numa ditadura, não tem muito o que você faça, né?
Você fica na sua, né, mano?
Você fala...
Vai dar ruim.
Só que é interessante você ver como é importante o estudo, como é importante levar a sério, né? Academia nesse sentido. Porque os caras estavam falando disso, cara.
Pois é, mesmo na ditadura eles estavam falando, né?
Ei, tava lá, tem um paper lá que você pode ler, tá lá, tá ligado? Você pode fazer alguma coisa, né? Nem que seja o povo por fora ver e falar, China, pressionar a China de alguma forma, não sei se vai ser possível, mas pelo menos tentar. Falar, para com essa merda aí, que pode dar um cacete horrível e tal, enfim.
O próprio
aí...
governo chinês demorou de alertar, né, esse ano sobre isso. Eles demoraram um pouco mais do que deveria.
Sim, sim. Também tem isso, que é a mesma coisa do primeiro SARS, né? Tipo, começou lá, só que fica aquele, não sei que brisa que é essa, de não querer passar pro mundo que tá com um problema dentro da China, né? Eles são muito fechados nesse sentido.
A gente fez um podcast muito bom, de novo, um plug de podcast aqui. A gente tá demais mesmo. A gente fez um podcast sobre China e Hong Kong, tá muito legal, e nesse podcast a gente comenta muito sobre como a China, ela falsifica diversos relatórios que ela manda pro mundo.
Sim.
Então, pode ser que ela não sabia do vírus e tava falando do vírus, pode ser que ela sabia e não tava falando nada, pode ser que hoje tenha um monte de caso novo e ela fala que não tem nenhum.
Sim, até porque o que tá saindo agora no, pro mundo é que a China já tá se recuperando economicamente, né?
É, então, e não dá pra saber.
Atividades, você fica meio sem saber o que fazer, né?
Não é seguro acreditar. Aí tem gente falando, tá vendo aí? Era arma biológica, eles estão ganhando dinheiro e a gente tá perdendo. É, mano, então... isso não é certeza, porque eles podem estar mentindo, eles podem estar quebrando desesperados e falando, tamo bem.
Exatamente.
É uma loucura.
Exato.
Eu vi, inclusive, um artigo também, vou ver se alguma coisa eu deixo pra vocês aí, que é um cara, eu acho que ele é chinês, ele é filósofo, se não me engano, e ele faz uma leitura de por que que a Ásia está se recuperando muito mais fácil do que a Europa em relação ao coronavírus, porque se você parar pra pensar, o Japão, ele não precisou parar nada, a Coreia também não precisou parar, fazer quarentena, e tá controlando muito bem. O porquê que eles conseguem fazer isso, né? Ele tem algumas ideias lá de que, por serem sociedades mais controladas, assim, né? Se o governo falar, não façam isso, eles simplesmente não fazem.
Exato.
Enquanto a Europa não é bem assim, né? Então, tipo, tem toda uma ideia lá de controle, ele faz uma discussão filosófica, vou deixar o link também, se vocês quiserem ler, o artigo é bem interessante. Mas, vamos falar de alguns outros, né? Também tem mais dois que eu trouxe aqui que a gente pode discutir. Um eu vou falar bem por cima, porque naquele cast de pandemias a gente fala bastante dele, que eu lembro que a gente comenta um pouco da história, de onde veio, etc, que é o HIV, né? Que causa AIDS. Ele é famoso pra caramba e ele também teve um surto muito grande na década de 70. No YouTube você encontra contra o próprio Drauzio Varella, porque ele era um imunologista, né? Ele se formou na USP, ele estudava isso. Foi muito a fundo no estudo do HIV. Ele foi estudar em Nova York lá, essa parada, etc. E ele fala um pouco de como que foi esse surto na década de 70, de como que as pessoas viam isso, e como por aqui nesse caso, né, por ter uma coisa social muito forte, que era a parada homossexual a princípio, prejudicou muito pros caras conseguirem cuidar dessa parada, porque a galera tinha um preconceito muito grande, achava que era uma doença que eles não iam pegar, e a galera pegou, espalhou legal, e foi o que o Eugênio falou. Agora, e é por isso que é importante, né, como a gente não tem uma cura, né, a gente tem, hoje em dia a gente tem vários tratamentos pro HIV, mas a gente não tem uma cura, necessariamente, pra vírus. Então o que a gente faz? Conscientizar pra não passar, igual a gente tá fazendo agora. Fica em casa pra você não ter contato, porque passa pelo contato. HIV é faça sexo com camisinha, uma coisa que entrou muito forte e conseguiu dar uma diminuída, apesar de agora tá voltando, né? Tá tendo novos surtos de HIV, então...
É, a galera tá abandonando, né, a camisinha, aí é foda.
Aí é complicado. Por último, que eu queria falar do Ebola também, que ele é bastante sinistro, né? Era um dos que dava mais medo. Pelo que a gente falou aqui desses todos esses vírus, eu acho que o que eu fiquei mais apavorado, assim, é o corona em si, né? O corona e a parte do influenza, porque eles pegam muito fácil, e se eles mutarem pra alguma coisa que a gente não consiga combater, a gente vê a merda que dá, tá ligado? Quão rápido pode dar merda.
Eles são muito... Eles conseguem iludir muito a medicina, né?
Sim. E eles têm um tempo até grande de... que você fica sem sintoma. Então você fica normal, passando, viajando e passando pra galera. É. O Ebola, ele já é um pouco mais agressivo, né? Nesse sentido. Então ele, pra passar, é um pouco mais difícil, assim. Só que os sintomas dele, né? É uma febre hemorrágica muito forte, dor de cabeça, dor no corpo, e depois começa a soltar muitos fluidos, e esses fluidos eles contaminam bastante. O problema dele é porque ele surgiu, ele é muito forte nos países africanos ali, alguns deles. E o problema é porque tem muito contato em casa, então você cuida dos corpos, por exemplo. Você que põe você cuida do morto pra ele ser enterrado. Então você tem contato com os fluidos que contaminam, né? Isso vai levando pra cacete. Ele teve um boom, assim, começou a ser estudado bastante, porque em 1967, na Alemanha, teve uma infecção de uns pesquisadores lá que estavam com macacos levados da África. A ideia é a mesma, né? Morcego tem essa porra da doença, morcego tem todas essas merda aí. E aí ele morde a porra do macaco, o macaco pega, ele se infecta. E se você come a carne de caça, ou você tem um macaco morto no chão, por exemplo, você tem contato com o fluido dele, nas florestas, que ali tem muitas florestas, né? Você acaba se contaminando e passando pra galera.
Não tem jeito, né?
O surto que deu mais o que falar foi em 2014 ali, que acredito que começou em 2013, mas que agora tá meio que controlado, assim. Ele é um que não assusta tanto pra, no geral, porque ele é mais rápido o efeito dele, pra passar um pouco mais complexo.
Pega e mata logo, né?
E se você tiver cuidado, não pega no fluido, conseguir ter uma equipe médica ou o suporte necessário, necessariamente não pega, ele pega mais em comunidades pobres, né? Teoricamente, pra vir pra outro país e pegar, teria que ser, se fosse, sei lá, cair numa favela, num lugar bem...
É muito mais difícil,
muito,
né?
Muito mais, né? Pra pegar mesmo e começar a arregaçar, mas pro geral, assim, dá pra cuidar, né? Espero que você não pegue, mas enfim.
E aqui no Brasil, a gente tem dois vírus famosos, né? Também, que causam a dengue e a febre amarela. Né?
Sim, verdade.
Bicho, dengue, eu acho que é uma coisa brasileira. Existe dengue nos outros países?
Pior que existe, cara.
Que absurdo.
País de clima tropical tem, mas no Brasil o bagulho pegou legal.
E eles não têm que pagar royalties pra gente, coisa assim, não?
Não sei, cara.
A gente que exportou?
É, ué.
A gente tá pagando royalties pra China por causa do coronavírus?
Eu entendi que sim, não foi o caso?
Então acho que sim, acho que sim.
Agora vamos falar um pouco sobre como funciona um vírus e como que ele age de maneira efetiva no organismo, né?
Ih, o mestrão chegou, hein?
Agora é a hora, da ciência pura e aplicada. A parada é que os vírus, como o Brunão falou, né, cara, eles são criaturinhas, né, cara? Criaturinhas que a gente não tem classificação exata pra eles dentro dos reinos da vida, na biosfera, mas existe essa discussão que a gente vai deixar de lado um pouco pra um vídeo posterior aí, se eles são vivos ou não. Mas basicamente os vírus, eles são constituídos por duas estruturas elementares, como o Brunão tinha comentado. É sempre um código genético ali, né? Um ácido nucleico, pode ser DNA ou RNA, ou os dois, né? Estudos mais recentes mostram citomegalovírus, que é o tipo de vírus que contém tanto DNA quanto RNA no seu material genético.
Ah, esse?
É tipo o Megazord, né?
Então, mas esse aí eu já sei que ele não vai durar. Ou ele vai falhar muito rápido, ou ele vai ser expulso pela própria comunidade, porque ele quis ser complexo. Os vírus vão ficar, não, cara, o que você tá fazendo? Você tá complexando, velho, você tá maluco?
Aumenta um pouco mesmo a complexidade, mas continua sendo um material genético envolto de uma cápsula de proteína, que essa cápsula de proteína, na verdade, é um conjunto de proteínas que formam um invólucro que é chamado de capsídeo, né? Agora, o mais louco, cara, é que vírus, ele é muito pequenininho. Muito menor que uma célula, por exemplo. Então, pra você ver vírus, você precisa de microscopia eletrônica.
Eu gosto dos desenhos nos livros de biologia pra, tipo... Porque eles desenham o vírus como uma, tipo, um escudo ao redor mesmo, né? Ele tem, tipo, aquela cápsula incrível. É. Ele consegue funcionar. E eu sempre achei o máximo esse desenho, mano.
Eu gosto daquele desenho que é tipo como se fosse um diamante, assim,
isso,
né?
Isso.
Que é a cápsula de proteína. Mesmo. Aí tem lá um cocôzinho, que seria o RNA. Aí tem as perninhas, como se fosse uma...
Pode crer!
Como se ele fosse um... Parece, sabe
parece
tipo,
um
Guerra dos Mundos? É, parece Guerra dos Mundos, viado. Quando vem a... É, tá ligado? Ele entra na célula, ele caga lá o RNA dentro da célula.
O pior
porra,
é que esse
incrível.
Vírus aí que você tá falando é o bacteriófago. Ele é desse jeito mesmo. Ele
sim,
tem essas garrinhas
exatamente.
Pra grudar na célula.
É o que
célula,
a gente estuda, né? Geralmente, né?
É, então, mas imagina a minha decepção quando eu descobri que não era obrigatoriamente assim, né? Fiquei tão mal.
É. Tipo agora, né? Que a gente tá vendo aquela bolinha cheia de espinhos.
É muito anticlimático a bolinha.
Bom, enfim, o vírus ele tem cerca, na média, de 0,1 micrômetros de diâmetro, né? Pra você ter uma comparação, uma célula tem um tamanho médio entre 10 e 50 micrômetros. Hein?
É pequeno até comparando com o pintinho do Slow, né?
É, então, eu ia comentar isso. Isso não importa quão pequeno ele é, isso, né, foda-se. O importante é como se usa, né?
Exatamente, exatamente, cara. É, a menor célula conhecida hoje, de bactéria, ela tem entre 2 a 5 micrômetros. Então, mesmo a menor célula conhecida, o vírus ainda consegue ser, em média, 20 vezes menor que ela.
Que vergonha, né?
Caraca,
não é à toa que eles odeiam tudo, né?
Pois é.
Complexo, né, de inferioridade.
O menor vírus já registrado, ele possui cerca de 20 nanômetros. Pra fazer uma comparação, consegue ser menor que um ribossomo, que é uma estrutura que tá dentro de uma célula. Ele é menor do que um componente da célula, não do que a célula só em si. É algo que tem lá dentro, né? Ou seja, o filho da puta consegue ser extremamente pequenininho. Pra isso, você precisa de uma microscopia eletrônica, né, pra conseguir enxergar. Hoje tem a tecnologia que, em vez de usar feixe de luz, né, você usa feixe de elétrons numa bobina, no caso do microscópio, e você consegue registrar as estruturas. Basicamente, eles conseguem, então, invadir estruturas até que são unicelulares, né? Por isso que a gente fala que, enquanto houver célula, haverá vírus. E se tiver uma célula, ele já tá tranquilo, porque já é mundo suficiente, grande, pra ele conseguir entrar em atividade.
Só pra quem não foi nas aulas de biologia, ou não lembra, unicelular, uma bactéria, uma célula só, né, entre aspas, e pluricelular seria, tipo, o ser humano. A gente tem uma porrada de célula que compõe a gente, né? Tipo isso, basicamente.
Exato. A estrutura mais simples, né, de unicelular, a gente tem vários tipos de bactérias aí, por exemplo, que são assim. Tem vários bacteriófagos, vírus bacteriófagos que estão nelas, né? Então, conseguem tranquilamente com uma célula ficar de boa. E qual que é a questão do vírus e por que que o Brunão fala, né? O Bruno comentou, a gente já teve vários surtos de influenza, vários surtos de corona. Por que que a gente tá sempre enfrentando novos vírus? Se o organismo, ele também tem maneiras de se defender. Porque esse código genético que tá dentro da cápsula, ela se altera. Se altera como? Através da interação dela com o material genético da célula, e isso vai transformando, né, o próprio DNA que tá, ou o RNA no caso, que tá naquele vírus, e ele vai se transformando num outro vírus, tipo um vírus parente daquele anterior, né, com um código diferente.
O vírus, ele meio que exacerba, né, ao extremo o que o Darwin descobriu, né?
Sim, sim.
Ele é como se fosse Darwin com drogas,
exato,
né, cara?
Exato, tá, tipo, muito acelerado. Uma coisa que demoraria pra um ser mais complexo, pluricelular, centenas de anos pra desenvolver uma nova característica, o vírus demora um dia. Mudei.
Exato. Acho que bactérias é um pouco melhor, mas é basicamente o que você tem pra você estudar a evolução na prática, né?
É.
Porque você não tem como estudar a evolução do ser humano. Porque, tipo, mano...
Não dá, não existe.
A gente não vive esse tempo pra conseguir ver, né? Mas bactéria, vírus, a gente consegue ver, né?
Então, bactéria é controlável, né? Você tem uma noção boa do que ela tá evoluindo. Vírus, nem isso. É tão rápido que a ciência não consegue acompanhar.
E o que torna essa estrutura simplificada do vírus uma coisa bastante curiosa é que quando ele não tá parasitando ali uma célula, ele tá em completa inatividade. Ele é como se fosse um material orgânico inanimado, ou até mesmo inorgânico, se você fazer a comparação, né, com antígenos no corpo. Se ele não tá na célula, ele é só um antígeno inanimado que tá na corrente sanguínea, ou, né, tipo, na natureza em geral.
É isso que faz ele ser o predador perfeito, né? Ele consegue ficar adormecido.
Isso que faz questionar se ele é vivo também, né? Uma coisa que ele tem em comum, por exemplo, com os seres vivos, é essa questão de você ter essa modificação genética, né? Essas mutações acontecem no vírus e isso acontece nos seres vivos em geral. Mas esse negócio de você estar inanimado com não estar no meio, ou de você não conseguir se reproduzir se não estar nesse meio, no caso a célula, já é uma coisa bizarra de você pensar, né? Como é que é vivo isso?
É. Isso aí é a gente adormecido que chama, porra.
Pois é, ele faz isso mesmo.
As ideias que a gente usa pra marcar que alguma coisa é vida, né? Que são a parte de alimentação, de reprodução e tal, ele não segue, né?
Não segue.
Então você fica...
Ele segue do jeito dele, né?
Uma coisa também interessante é que não existe metabolismo, né? Claro, é muito simples. É o DNA, o RNA e a cápsula. Não tem metabolismo ali. Então é muito louco isso, porque você pensa como é que ele age, né? Como que ele forma essa invasão dentro da célula se ele não tem um metabolismo de invasão?
Pois é.
Nada.
Ele não sabe o que ele tá fazendo.
Não sabe, cara. Ele só encosta. E aí, por evolução, esse é muito louco, porque você vê aquela pergunta, o ovo ou a galinha, né?
É.
Por exemplo, quando você pega o vírus da influenza, que o Bruno comentou aí, que ataca, vira e mexe os H1N1 da vida, eles são vírus que têm uma cápsula extra, além da cápsula proteica, eles têm uma cápsula que é de lipídios também, em volta. Mas da onde vem essa cápsula de lipídios? De uma outra célula que ele foi hospedeiro.
Pois é, olha aí.
Então ele sai com um pedaço da membrana dessa célula, porque isso facilita com que ele entre em outras. Então, mas peraí, tá ligado? Isso claramente é um movimento de evolução, porque como foi a primeira vez que ele conseguiu essa membrana se ele não tinha entrado em nenhuma célula antes, né?
É um mistério, né? Esse é um mistério de verdade.
É muito louco isso.
É um mistério misterioso, né, cara?
É um mistério misterioso, porque já tem vírus que vem capacitado com a sua membraninha e sempre vem de outra célula essa membrana. E essa membrana facilita
como
a entrada
dele. Isso aí eu acho que é a prova de que o vírus é vivo, né, cara? Não só vivo, como inteligente.
Outra maneira dele fazer, se ele não tem essa membrana, no caso do vírus da gripe, ele tem. Mas você pega outros vírus, como o corona é um caso também, mas você pega, por exemplo, do HIV, ele tem algumas afinidades específicas com alguns receptores de célula. Pra quem não sabe, né, receptor, a célula tem várias chaves fechaduras, né? Ela reconhece coisas que, opa, isso aqui eu grudo nisso, então eu trago pra dentro da célula. E o vírus, ele tem esse mecanismo, ele tem aí nessa cápsula proteica algumas moléculas ali, alguns encaixes que a célula reconhece como algo que pode entrar. Então ela gruda, a célula traz pra dentro.
Uma analogia que dá pra fazer é que, tipo, ele tem uma casinha cheia de chaves, né? E onde ele encosta, ele encontra uma fechadura.
Exatamente. Não é que o vírus entra todo, né? Mas ele deposita aquele material genético dele lá dentro. É o que a célula libera. Então, antes da gente falar da questão biologia, assim, vamos falar dos tipos de vírus, que tem vários, 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 vários. E aí o Eugênio vai gostar, porque tem o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, ICTV.
Caralho. Aí que tá. Eu ainda não sei, tá? Eu não previ sua pauta. Eu não sei se você vai me dar nomes bons ou ruins, mas eu quero premeditar a conversa falando que eu já não gosto deles. Vamos ver. Vamos ver pra onde vai.
Você tá ligado já, mano. Esses nomes bizarros, né? Tipo, SARS. Eles fazem as classificações.
Não, mas SARS é legal pra caralho.
SARS é da
hora. Um bagulho até
SARS,
sci-fi,
SARS é assustador,
porra.
Mano. MERS também.
SARS, MERS assusta. Sinistro.
Então, tinha que ser mais assim, entendeu? Mais desse jeito.
Coronavírus assusta também.
Não, coronavírus é ridículo, bicho. Nossa, tô desapontado.
Para,
é legal. Parece também, que eles fizeram de propósito só pra atacar a cervejaria, mano.
E aí a parada é que a gente vai destacar aqui alguns tipos. A gente tem, por exemplo, o adenovírus, que é um vírus formado por DNA. Então ele tem a cápsula de proteína, toda aquela história lá de ter moléculas que podem se encaixar em células, só que dentro dele tem uma fita de DNA. E um vírus desse, por exemplo, é o vírus da pneumonia. Normalmente esse tipo de vírus se passa bastante pelo ar e tem um contágio rápido. Tem o retrovírus também, que esse é sinistro. O retrovírus, ele é composto por uma fita de RNA. E um vírus, por exemplo, dele é o HIV. Porque a parada do retrovírus é que ele bota pra fuder, porque...
ele é incansável.
Ele tem uma enzima chamada transcriptase, e essa enzima, o que ela faz? Ela coloca esse RNA pra dentro da célula e faz com que o RNA se torne parte da receita que a célula vai fazer pra sua evolução genética.
Ele não só se reproduz, né? Mas ele muda a célula no core dela, né?
Ele, tipo, entra e vira um agente duplo, né, cara?
Exatamente.
Ele mexe o louco.
O RNA é o código genético da célula, né? É nosso código que nos expressa os genes, que dá a nossa identidade genética. O RNA é como se ele fosse a receita disso, né? É como que você vai produzir o DNA. Então, ele coloca o RNA na célula, a célula produz DNA pra ele, como, né, porque você acaba infiltrando o RNA lá, a célula vai produzindo pra ele, usando todo o seu aparato metabólico pra produzir, e eventualmente você vai ter vários materiais genéticos do vírus lá prontos pra serem transformados em novos vírus, né? As próprias proteínas produzidas também são roubadas e utilizadas pra fazer o vírus. Eventualmente esse vírus vai infectar completamente a célula, porque a célula produziu pra ele, né? Vários outros dele.
É, a partir desse momento, a partir do momento que ela produz, ela entende que ele faz parte do corpo, agora já era.
Pois é, já era, ela não consegue sair.
Seu corpo entende que ele não é mais uma coisa que você não deveria ter lá. tá tudo bem.
Pois é, e isso é foda porque você não consegue fazer uma inserção química ou tipo, uma vacina, alguma coisa, quando chega nesse ponto.
É, não, já
quando
era.
Quando chega nesse ponto, ou você destrói a célula, ou a gente não tem tecnologia nem, né, conhecimento ainda pra poder desvincular isso da célula. Tá no código genético ali.
Faz parte de você.
E a mutação é muito rápida, né, cara? Porque ele tá interagindo com o código genético o tempo todo, então ele muda muito.
Pois é, exatamente. Então ele tem a seguinte sequência, né? Ele entra na célula hospedeira, aí tem o período que se chama de eclipse, que é o período de inatividade desse vírus. Então ele pode ficar, dependendo do organismo, ou dependendo da situação ali, ambiente, do tipo de vírus, ele pode levar meses, anos ou dias.
Ó, eu vou valorizar. Será que foi esse comitê que deu o nome de eclipse?
É, aí boa pergunta.
Porque eu gostei, eu achei um nome bom.
Você gostou?
Gostei.
E aí depois você vai ter o período de cópias da matriz, né? Uma hora que a multiplicação viral começa a se acelerar, então ele começa a entrar em atividade pesada, porque ele já tem substrato suficiente lá da célula que fez pra ele todo esse material. Então ele começa a ter a liberação de novos vírus. Acontece, liberta a célula de tal maneira que pode chegar ao ponto dela romper, né? De tanto vírus lá dentro, a célula romper e entrar em apoptose, né? E aí você vê essas marcas no corpo das pessoas, né? Começa a gerar realmente respostas do corpo, assim, bem feias, né?
Acho que atualmente a gente só tem a herpes, né? Que é claramente efeito disso. Antigamente, obviamente, a varíola era gritante, né?
E agora? Velhas e novas epidemias. Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje.
E aí a gente também tem o arbovírus, que são transmitidos mais por insetos. Tem o exemplo aí da febre amarela e da dengue aqui no Brasil. E a gente tem o coronavírus, né, cara?
Coronavírus.
Dentro dos tantos tipos aí de vírus que se mutam o tempo todo, que vêm de diferentes origens aí, o coronavírus, ele, o Bruno comentou, né? Desde a década de 60 o coronavírus estava aparecendo aí na história. Hoje em dia a gente já tem 7 cepas, né? Que se fala, que são tipos, né? Vamos dizer assim, desse vírus. A gente agora tá passando pelo 7º, mais recente agora, que é o SARS-CoV-2, né? E recentemente a gente teve 2 artigos, um da Medical Virology e outro da The Lancet, né? São 2 artigos de revistas científicas da área, lançado, olha aí, por chineses, né? Cientistas chineses, agora em janeiro de 2020, a respeito dessa nova versão do coronavírus, né? É um tipo de vírus também tá associado à fita de RNA. Ele não tem exatamente a mesma mecânica de um retrovírus. E o coronavírus hoje gera uma doença, né, que é chamada de COVID-19, e essa é uma sigla para Coronavirus Disease.
Olha aí,
por conta,
puta,
do ano que ele foi descoberto.
Esse foi o nomezinho bunda, hein? Olha aí. Porra, cara, ninguém nunca vai esquecer AIDS, sabe? Pô, esse é um nome foda. Agora os caras me vêm com, porra, disease do coronavírus. É um desrespeito, isso pra mim é um desrespeito.
Pois é, e basicamente ataca, né, o sistema respiratório. Existem já estudos que mostram que também ataca o sistema renal em alguns casos, mas basicamente todos os coronavírus, eles têm essa parada de parecer muito com resfriado. Então você tem febre, você tem tosse, né, em alguns casos você tem esses ataques a sistemas respiratórios e outros afins.
Eu tenho uma pergunta que eu não sei se você vai saber responder, mas é interessante. Parece com resfriado, não é resfriado?
Não é resfriado, porque não é influenza, né, não é H1N1. Então você
não só
tem
por isso.
Não tem uma coriza forte, não tem expectoração, que fala, né?
Expectora, né?
Olha, você tem o peitão pesado de catarro, esse tipo de coisa não acontece. Mas você tem febre alta, você tem dores de cabeça, parecido também, né? E aquela tosse que é famosa tosse seca, né?
Ah, olha aí. Então não é resfriado, ponto final.
Porque na verdade o que acontece, você tá tendo problema respiratório. E esses estudos mostraram uma coisa interessante, a evolução, pra vocês verem, pra exemplificar aquilo que o Brunão falou, né? Da evolução de como que o vírus vai surgindo. A primeira versão dele, de SARS-CoV-2, ele já foi mostrado que divergiu do coronavírus das cobras. Isso no primeiro estudo. E tal, continuaram investigando e descobriram depois que ele divergiu do parasita do morcego. Tava na cobra, mutou, depois tava no parasita do morcego, mutou também. E aí, recentemente, agora, ele tem um novo estudo dessa revista que mostra que a 99% do material genético do vírus é encontrado no vírus dos pangolins. E eu nem sabia que bicho era esse.
Puta, pangolim é um tatu, né?
É tipo um tatu, cara, chinês, ele é um mamífero.
Yes!
Eu falo que dizem que comer tatu é bom, né, cara?
É um animal daquela região. E agora, o consenso agora é de que veio desse bicho. A gente pegou a versão do vírus que saiu desse bicho e mutou pra nós agora.
Eu sinto muito de bater numa tecla novamente, mas imagina um pangolim espirrando, bicho.
Que isso? Foda que pangolim é um nome estranho, cara, porque lembra pingolim. Que...
Imagina o pingolim vírus, mano.
Imagina o pingolim cuspindo. Eita.
Olha, pingolim cuspindo vírus. Porra, dá pra fazer coisa melhor, é isso que eu tô dizendo.
A parada é que assim, eu vou deixar... Procurem como que é esse mercado dos animais aí na China, que você vai entender como que o vírus chega.
Opa, fácil, na hora, se bate o olho.
É easy, é easy, é easy.
Inclusive, né, se você bater uma foto desses mercados na China e dá 25 de março, você não vai saber a diferença entre as duas.
Outra questão interessante é que os vírus, às vezes, eles têm, dependendo do tipo, ele tem afinidade com tipos de células específicas, né? Então, o HIV, por exemplo, ele ataca células do sistema imunológico. E aí ele vai fazendo esse negócio da transcriptase, e aí você vai explodindo essas células do sistema imunológico, e eventualmente você não tem sistema imunológico.
É que vem a AIDS,
aí,
né?
Aí você pega a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, seria.
Exatamente.
No caso do corona, ele tem mais afinidade com células do trato respiratório superior. Faz sentido, né, uma vez que ele dá problema no sistema respiratório. E essas células estão mais na garganta, na região do nariz, tem bastante. Então ela fica assim nessa região garganta, meio nariz, assim, nessa fossa, né, nasal que fala. Cara, não adianta tomar água quente ou fazer coisa com vinagre, como estavam dizendo aí na internet, né, as maluquices da galera. Não adianta porque, como a gente falou, o bagulho é ridiculamente pequeno, ele já tá dentro da célula, o material.
Vai tirar a célula.
Não, a não ser que você mate as suas células da garganta, do nariz, que vai te fuder também, né? Não adianta você fazer isso.
O negócio é dar uma bronca, só isso, não tem o que fazer, né?
O negócio é tratar, filho. E...
Não, mas peraí, uma coisa que é importante aqui, e álcool em gel no nariz, será que dá uma quebrada?
Porra, inalar álcool em gel, não sei se a galera inalar tá fazendo. Álcool em gel
vai te deixar loucão, no máximo, né? Você vai ficar crazy.
Tá bom, legal. Já aceito.
Já ajuda o tratamento.
É uma vitória.
E aí, de acordo com a OMS, cerca de 80% das pessoas que pegam coronavírus, eles têm sintomas mais leves. Mas 15% das pessoas apresentam sintomas mais pesados, e desses 15%, 6% apresentam sintomas que levam à morte. Sintomas mais fortes, como choque séptico, falência de órgãos ou insuficiência respiratória.
Cacetado.
Ou seja, atualmente, o consenso é de que entre 1 a 3% da população geral que pega morre. E a gente tá vendo isso agora, que até o momento desse cast aqui no Brasil, a taxa tá sendo de 2,8%. Tá bem dentro do esperado.
É porque, na verdade, a gente não tem noção de quantas pessoas realmente pegaram o vírus, né? Essa é a diferença.
Exato. É.
Provavelmente se mantém esses 3% correto, né? Só que como a gente não tem os números exatos de quantas pessoas estão infectadas, a gente não sabe.
Sim. É porque assim, a galera fala assim, ah, pô, 3% é muito pouco, foda-se, pega mesmo legal e tal. O problema é a quantidade, né? Se pegar todo mundo do planeta Terra, que são várias bilhões de pessoas, vão morrer várias milhões de pessoas.
É, 3% não é pouco, de forma nenhuma.
Não é.
A ideia é, tipo, é justamente assim, é pouco, ótimo. Se a gente controlar isso, é pouco. Beleza, a gente pode sobreviver e seguir a vida. Mas o problema é se a gente não controlar isso, porque esse pouco vira muito, né, cara?
Exato. Tem duas maneiras de você enxergar esses dados. Como números mesmo, como eu acabei de falar, apenas números. Ou como pessoas, né, cara? Cada pessoa, ela influencia pra ela e pras tão próximas. Tem uma questão interessante que a galera tem ficado bastante em dúvida, é em relação a como você descobre que você tá com o coronavírus, né? E o teste pra você determinar, o melhor teste que tem hoje pra determinar se você tem algum vírus, seja qual for ele, é a reação em cadeia de polimerase, que é o famoso PCR. É uma técnica analítica química. Por que que demora às vezes de sair o resultado? Primeiro porque às vezes tem muita demanda, né, de teste. Isso demora. Mas como que funciona basicamente? Você pega o RNA do vírus, transforma ele em DNA. E aí você analisa as fitas de DNA de maneira simples, né? Que elas são sempre em duplas, formando uma hélice. Você quebra isso, analisa de forma simples, e aí você pega os componentes e confirma com o vírus que está sendo estudado. No caso é o DNA do SARS-CoV-2. Mas a questão é, tem que fazer uma comparação. Comparação com o que você está estudando. Então você tem que escolher o vírus da database do sistema. Falar, ó, é esse vírus que eu quero testar. Aí ele vai ter lá dizendo, ó, o DNA desse vírus é esse. Isso se ele não mutou para outro. Mas aí eles vem a galera da nomenclatura que hoje eu adoro e muda o nome.
Yes.
Se mutou, muda o nome.
Uau.
Tem lá o H5N1, H4N, caralho. São várias versões genéticas do mesmo tipo.
Ou seja, o sistema é bem falho, né? Que nem mais ou menos o negócio da digital, quando você vai resolver um crime, né? Você só consegue bater com outro digital que você acha que é o criminoso. Você não vai...
E você tem que procurar... É, assim, a maneira mais viável hoje de se fazer, né?
É, exatamente.
Tem um teste que eles estão agora querendo até distribuir aqui no Brasil, que é um teste que leva 15 minutos pra você identificar isso. É rápido, porém, ele tem uma chance bem maior de erro, né? Essa do PCR, ele é bem mais específico e tem a chance bem maior de dar o positivo correto.
Péssimo. Fim da história, péssimo.
É, então, na verdade, o que eles querem fazer é usar o teste rápido, se der um positivo, fazer um teste mais específico, né? Pra ver se realmente é. Tem vários falsos positivos aí.
E falsos negativos também.
então, é isso que eu queria, né, cara?
Só que aí você associa com sintomas, né? A pessoa tá muito sintomática, então faz o teste melhorzinho, vai, né?
É. Vamos ver melhor. É uma merda. não tá bom, cara. Não tá bom.
Não é bom de forma nenhuma, né? Ninguém foi feliz. E aí, cara, é engraçado porque o nosso corpo, como o Bruno tinha comentado também, a gente não tem um remédio, né, pra vírus. Mas o corpo, na verdade, o corpo tem. Ele fala, porra, eu tanco isso aí. É. O nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele fala pra gente. Fala, porra, eu entendo. Tanto é que você não pega duas vezes o mesmo vírus. Não pega. E aí vem a ideia da vacina, né? Só que por que a gente pega a mesma gripe, né? Várias vezes gripe ou outras coisas. Porque exatamente ocorre a mutação.
Exato.
Então, o vírus vem, engana a célula, fala que é legal, a célula deixa ele entrar e bagaça com ela. Aí o sistema imunológico fala, opa, não vamos deixar de novo essa porra entrar, né? Esse código genético não, essa estrutura não. Aí vem o vírus diferente, disfarçado.
Engana.
Engana de novo e entra e vai. Então, você tem vírus que tem a taxa de mutação baixa, e isso é um negócio muito interessante que a gente pode, não vai ter tempo de discutir agora, mas tem vários artigos sobre isso. E, por exemplo, você não pega a catapora duas vezes na vida, né? Você pega uma.
A influenza, todo ano você tem que tomar uma vacina diferente,
todo,
né,
ano você toma uma vacina diferente e ainda pode ficar gripado no ano, né?
Exato, pode não mudar nada.
A vacina que você toma, na verdade, é a da que tá mais em voga. O vírus tá mais em vigor agora. Por exemplo, no momento, SARS-CoV-2. Não temos vacina ainda, mas se fosse tomar a vacina agora, seria pra SARS-CoV-2, não a 3, não a 4 que possa surgir, né? Porque a 2 Sim. é que tá bombando. Então você toma pra
se
essa.
Se surgir a 3 ou a 4, aí a gente se fode de novo.
Toma, fica doente. A 2, então por isso que muita gente acha que vacina não funciona, né? O Jânio pode falar melhor sobre isso depois.
Opa!
Mas é porque realmente a gente toma remédio pra um vírus e às vezes esse mesmo vírus vira um vírus diferente, né? E ele entra do mesmo jeito, vai. Então o organismo, ele fala pra ele, não, eu vou cuidar desse vírus. E aí ele fala, pô, mas desse eu não conhecia. Então é difícil, cara, tratar vírus, é difícil a gente ficar imune nesse quesito.
Exatamente porque o vírus, ele é tão doido e fica mutando tanto, que a vacina é um estilo de medicina curioso. Eu super acho que a gente deve fazer um podcast sobre antivacina e vacina, eu acho que vai ser muito legal.
Sério? Uma discussão sobre isso?
Puta, eu estudando, eu fiquei com ódio da humanidade, incrível. Mas é difícil, entendeu? A vacina, o histórico da vacina já é negativo. E eu vou tentar pintar uma história aqui pra vocês. O moral e a imunidade celular, elas são coisas diferentes, tá? E é muito importante a gente deixar isso claro, porque se a gente for fazer um podcast sobre a antivacina e a favor de vacina, aí eu vou poder entrar mais a fundo nisso, tá? Mas, basicamente, existe a discussão de que ou a vacina, ela funciona, porque ela vai produzir anticorpo no nosso corpo, e aí o anticorpo, ele vai atacar o vírus. Ou tem gente que defende que você, na verdade, tem que aumentar a produção de macrófagos no corpo, e eles vão fazer fagocitose e comer esses vírus. São duas formas diferentes de atacar o vírus. E essa discussão, ela é muito longa, por isso que eu quero, se a gente for realmente entrar num podcast, a gente vai poder falar mais a fundo. Mas, desde aí, os cientistas já discutem, entendeu? Já tem esse problema. Então, assim, entre a comunidade científica, a vacina já é um problema.
Ela já tem uma divisão,
mas agora a gente vamos trazer pra fora da comunidade científica, vamos trazer pra gente, né? Na Grécia Antiga já existe documentos e relatos da galera falando sobre comunidades, então tinha duas comunidades, e de repente todo mundo ficava com gripe, né? Ah, puta, todo mundo ficou com gripe, aí os caras marcavam aqui, houve uma praga divina, show. Legal, tava tudo marcado. A comunidade que tinha mais comida, que tinha a situação melhor, que vivia num ponto mais confortável, vamos dizer assim, a qualidade de vida maior, ela sobrevivia. Uma que tava pior, que tinha menos comida, não sobrevivia. O que que eles notaram? Quando vinha de novo esse surto de gripe, aquela que tinha sobrevivido não pegava. Não gripe especificamente, mas qualquer tipo de doença, né? Foi se notando que quando uma comunidade boa, saudável, sofria de um mal e sobrevivia, a partir daí eles paravam de sofrer. Ainda não existia ideia de imunidade e tal, mas foi essa brincadeira de, se eu ficar doente quando eu tô no meu melhor momento, é melhor do que se eu ficar doente se eu ficar no meu pior momento. E aí a China pegou esse conhecimento trazido não só por textos, mas por mercadores do Oriente Médio, e a China foi a primeira a realmente popularizar a ideia de você ficar doente de propósito, né? E eles fizeram isso com a varíola. No século XIV, eles criaram sistema chamado variolização. E é absurdo, completo, assim. Pra mim, é ridículo. O Brunão deu uma palhinha de o que acontecia, e basicamente o que eles faziam era pegar uma pessoa que estava doente de varíola, tirar os ferimentos, né, as casquinhas que formavam nas pústulas, pegar essa casquinha, moer essa parada,
e usar tipo de...
E cheirar.
De um fármaco. Cheirar!
E cheirar essa fita.
Olha aí. Isso aí é cocaína dos antigos, cara.
Meu
cocaína
Deus,
real.
Eu achei que ele ia dar uma passada na pele.
Não, parceiro.
Dar uma aromatizada.
Você mandava, não, pra dentro.
cara dava logo uma cheiradona nervosa.
E a parada na China é que isso era, na verdade, um ritual, entendeu? Então era uma parada ritualística.
O primeiro modelo de vacina mesmo.
Exatamente. De vacina. Exatamente. Você cheirava os ferimentos dos feridos na ideia de que você ia ficar mais forte, imune.
Aí, eventualmente, eles ficavam doentes, imagino, mas não morriam.
Exatamente. Era mega precário. E aí começa, né, o que eu tô falando de vacina. Era coisa de, tipo, 50% ficava doente, morria, 50% ficava imune. Então...
era um controle baixo, né, cara?
não era o ideal.
De qualidade, né, de cuidado e tal.
Você entendeu que não era ideal?
Mas aí... Não é, de longe, de forma nenhuma.
E aí que eles falaram, pô, pelo menos tem uma galera que tá imune. Então, funciona. Esse processo foi sendo usado por centenas de anos, então é o que eu tô falando, século XIV, né? E a gente vai ver ele até o século XVIII sendo usado, não só na China, mas aí Oriente Médio e Europa. Foi mega popularizado. As pessoas acreditavam que esse era o único jeito de você ficar imune. E o estudo não passou por aí, não parou por aí, né? Quando espalhou mesmo na Europa e nas colônias americanas, então, Estados Unidos, né? Tudo isso viveu essa época de variolização, você cheirar material morto, as pessoas começaram a pesquisar mais, o estudo não parou, e graças ao Edward Jenner, né, isso se tornou mais científico. Claro que a gente tá falando do século XVIII, quando a gente já tinha um conhecimento muito maior de, pelo menos, etiqueta de laboratório e material pra você poder fazer as coisas. Ele ficou famoso porque ele criou a primeira vacina, né, e tem muita gente que defende que, na verdade, ele não é o pai da vacina. Tem um cara que eu pesquisei bastante, que é o Steven Greenberg. Ele é um cara que é bastante comentado, bastante citado, mas eu não encontrei onde ele se formou. Então eu fiquei meio com o pé atrás, mas todo mundo confia muito na palavra do cara, então eu também confiei, né?
Pô, o cara
que é isso? Sou eu pra julgar.
Diz ele que se formou, né, nos cantos.
Diz ele que sabe das coisas e todo mundo usa o trabalho dele pra produzir em cima. Então, se ele não sabe, o mundo todo se esconder, se enganou, foda. Né? Confiar no cara. Ele comenta que, na verdade, quando o Edward Jenner, ele criou essa primeira vacina, na verdade, já existiam diversos relatos de pessoas no campo fazendo isso. O que eles faziam? Varíola ainda tava matando muito, né? E o Brunão falou bem, varíola bovina, apesar de ser infinitamente mais feio de olhar, repito, não pesquisa, ela não matava tanto quanto varíola.
É, pesquisando agora.
Puta, não faça isso. Mas o que acontece? As pessoas que estavam que ficavam expostas à varíola bovina, era horroroso, era feio pra cacete, mas não morriam e não pegavam varíola normal.
Fuck.
esse...
Jesus.
O cara foi ver mesmo.
Esse tipo de coisa começou a chamar atenção e o Jenner, ele meio que pegou esse estudo que já existia, né? Então ele, na verdade, ele formalizou, né? Ele realmente, ele pegou um caso de varíola bovina que ele tinha encontrado, extraiu o pus da ferida de uma pessoa e aplicou diretamente no braço de outra.
Oba!
que pra mim, velho, bom...
Assim, parece um ato de crueldade, assim. É meio frio você pensar na formulação desse conceito.
Parça, né? É horroroso, bicho. Você pegar pus e você... Ah, Deus. Bom, funcionou.
Pô, e pega na teta da vaca, bicho, aí é foda.
Não, na ferida da pessoa.
Não, mas eu tô vendo aqui a teta da vaca toda machucada.
Ah, eita. Não. Pegou pus de uma ferida, aplicou no braço de um ser humano que topou essa ideia e deu certo, cara. E realmente as pessoas ficavam imunes e algumas nem ficavam doentes, cara. Então, assim, foi muito chocante. Tipo, uau, isso funciona. Vamos começar
realmente
a trabalhar mais isso.
O corpo conseguiu, né, dependendo do organismo ali da pessoa, da saúde dela e tal, o corpo reagiu de uma maneira mais positiva.
Exato. Né? E o de novo, né, essa história de você ficar doente no seu melhor, né? Ao invés de você ficar no seu pior. Quem veio, obviamente, transformar isso numa coisa de verdade é o primeiro cientista de verdade da história, que é o Pasteur, né?
Olha aí, grande Pasteur.
O cara que inventou 1 milhão de coisas, uma das coisas que ele fez...
Acho que é o primeiro químico de verdade que existiu aí.
Ele fez o que, né, muita gente conhece por ser o químico de verdade, que é jogar tudo na parede e ver o que colava. Uma das coisas que ele jogou na parede foi testar, ele pegou uma amostra viral e deixou ela, né, muito tempo, pra ver se morria. Como a gente já comentou aqui, o vírus ali é incrível, né? Ele é capaz de ficar vivo por muito tempo, mesmo que adormecido. Mas o que ele percebeu é que depois de muito tempo, o vírus ele ficava mais fraco, né? Entre aspas, né? Ele envelhecia e por isso ele diminuía a sua potência. Quando ele aplicava nas pessoas, as pessoas desenvolviam imunidade sem demonstrar nenhum sinal de doença. E diminuindo muito o risco. E aí pronto. Na hora que ele descobriu isso e que dava pra imunizar sem deixar a pessoa doente, sem deixar a pessoa com sintomas, explodiu a produção.
Que é o que a gente vê até hoje.
É o que a gente vê até hoje.
O famoso deixa o virinho morrer, fica bem fraquinho. Aí
você põe ele lá só pra célula reconhecer o tipo do vírus e já criar a sua defesa.
Esse é o método de Pasteur, mas não é o único, né? Então, assim, hoje em dia existem diversos tipos de vacina. Como o vírus é um problema, né? Porque você não sabe direito como atacar ele, existem diversos tipos de vírus e pra cada tipo de vírus existe um tipo de vacina diferente. Então, o método de Pasteur é um deles, é o do vírus atenuado, né? Como a gente comentou aqui. Não é você matar ele, não é você você destruir ele. É só você garantir pelo ambiente, por tipo, calor da amostra e tal, você ter certeza que ele tá atenuado, ele tá mais fraco, mais vivo e viral. E aí você aplica ele, pimba, ele funciona, ele cria imunidade, e é o caso, por exemplo, de catapora e febre amarela. São duas vacinas que são feitas dessa forma e funcionam muito bem. A gente sabe que catapora praticamente acabou, febre amarela é raro ter surto, então funciona.
Falando em febre amarela, vocês lembram que ano passado a gente não chegou a ter uma endemia aqui no Brasil, mas foi um surto, né? E aqui na região de São Paulo, teve a vacina, né?
Pois é.
Fui tomar lá, né? Tava andando nas estações e tal, e eu tomei a vacina e não tive nenhum problema, não senti nada e tal, mas eu conheço pessoas que tomaram e tiveram um pouco de febre, um pouco de mal-estar, né? Ao longo da semana. E isso é um dos motivos que a galera fica com um pouco de medo de tomar vacina, né? Eu conheço parentes das antigas, pessoas de criação antiga e tal, pessoas bem mais velhas hoje, que não tomam vacina herol, assim. Tipo, eles falam, mano, isso aí vai me matar.
Então, velho. É por isso que eu fiquei interessado na discussão e eu acho que merece um podcast. Primeiro porque a gente tem que discutir bastante sobre aquilo que eu comentei de sistema humoral e sistema celular, mas não por isso, mas porque é que eu falei, pô. O método que é mais famoso, que é o Pastor, o vírus tá vivo. Então, isso dá muito medo nas pessoas.
Dá mesmo, né? Se a pessoa entende isso e ela já tem um pé atrás com essa história, pô, ela
eu tô injetando, né, doença em mim, eu não sou louco.
Você vai botar o bagulho em mim,
tá, então...
E é muito louco isso porque, por isso que esses métodos que vocês vão falando, baseado em tudo que a gente falou sobre vírus até agora, que mostra que tá sempre rolando mutação e a gente nunca entende exatamente quais são os vírus, da onde veio e tal, essa origem, é porque a vacina demora, né?
É.
De ser feita às vezes.
Exatamente.
É, eu lembro que no começo de março, agora, a gente teve a OMS anunciando um prazo mais ou menos de 18 meses pra uma vacina do SARS, né? Do SARS-CoV-2.
O processo ele é muito delicado porque tem duas coisas, né? Primeiro você tem que descobrir alguma fração, vamos dizer assim, do vírus que você possa atacar, né? Porque tem esse grande problema de que o vírus, ele se esconde muito bem nas células humanas. Então, não é do mesmo jeito que, por exemplo, antibiótico. Antibiótico é uma coisa muito mais fácil. Bactéria tem uma marca genética muito mais fácil. Então, você sabe como atacar ela. O vírus, você não sabe. Então, a primeira parte muito difícil de você criar uma vacina é você entender o seu vírus. Depois vai para muitos métodos, né? Como eu comentei, tem do vírus atenuado, tem do vírus inativado, que aí sim, você destrói ele, tipo, com radiação, e aí você aplica o vírus morto para gerar, então, essa imunidade. E esse é o caso da gripe. Por isso que é uma vacina que a gente vê muito mais. Porque o método dela é bem simples, né? Você pega a amostra viral, destrói ele e aplica nas pessoas 10 de 10.
E a gripe, ele tem essa característica de... Tem a gripe do momento, né? Tem
isso,
influenza,
exatamente.
Que espalhou legal, e aí você faz a vacina pra essa, né? É por isso que você vê na TV e as notícias e tal, nos jornais e nos artigos, cientistas no mundo todo, cara, trabalhando dia e noite pra entender o corona agora e pra tentar montar essa vacina, né, cara? Ou esse tratamento. São estudos incansáveis.
Cacete de agulho!
Também para evitar o medo das pessoas, a tecnologia está sempre evoluindo, né? E tem dois métodos que eu vi que existem já, mas ainda estão sendo mais pesquisados para se tornarem mais populares, que é o da subunidade. Então você realmente corta um pedaço do vírus e você só aplica ele. Tipo, só uma proteína específica. Então não tem perigo algum de alguma coisa acontecer.
Bota só a cabecinha.
É, exatamente. Tipo, não tem...
Essa história aí é uma mentira.
Então é perigoso, Mas já funciona, por exemplo, com hepatite. Hepatite já é uma vacina que é feita assim para evitar que haja, por exemplo, você infectar a pessoa com hepatite, né? Que seria péssimo.
Seria uma merda, né? Acredito eu.
E tem uma, que eu achei mais legal, que você nem precisa do vírus. Essa realmente depende muito de sequenciamento, de você entender exatamente o que o vírus faz, que é a toxoide. A toxoide você aplica na pessoa tóxicos que recriam o efeito do vírus. Mas não tem nada lá do vírus, entendeu? Nem a cabecinha.
Rapaz, mas isso aí é um perigo isso aí.
Essa, bicho, é a melhor de todas, porque você sabe que...
Não, cara, os caras vão criar um bagulho diferente aí, não, cara. O vírus
mas o tóxico, ele não vai se comportar que nem o vírus, ele não vai sair se multiplicando nem nada, entendeu? Ele vai ficar na dele.
Não, a gente não sabe, vai que ele evolui, bicho.
O que a gente, tanto a gente sabe que funciona, que essa é a vacina do tétano.
Justo.
Olha aí.
E essa aí é sussa. Essa, a gente entra num momento muito, muito mais complicado das vacinas ainda, que é, o que é o sistema imunológico, né, cara? Porque, como eu comentei, existe essa discussão entre se é mais interessante você ter macrófagos no seu sistema ou se você tem anticorpo. Independente disso, o seu sistema imunológico, ele tem que ser produzido. E pra ele ser produzido, ele precisa estar na memória das células. E existe sim casos de a gente esquecer isso. Se de repente você fica muito tempo sem adquirir uma doença, o corpo, ele entende que ele não precisa mais gerar nada contra aquilo. É muito assustador porque a vacina, ela acaba, além de ser esse perigo de, ai, talvez eu me infecte e tal, a vacina, ela pode ser, ela tem data de validade. nesse sentido.
Sim, a Tetânica é uma dessas, né?
A Tetânica é uma dessas, exatamente.
10 ou 15 anos, agora não lembro de cabeça.
E aí, se você decidiu não pegar a tétano nesse tempo todo, ela, o seu corpo esquece.
Então é bom sempre pegar pra dar uma testada nele.
Por que me pareça assim. o melhor que você pode fazer é sempre estar ficando doente. O processo pra fazer é interessante porque até se você procurar foto, você vai encontrar bastante da galera usando o ovo, né? Tipo, pra fazer, pra você estudar o vírus, você precisa que ele trabalhe, né? Normalmente o pessoal usa ovo porque o ovo é uma puta célula enorme, né? Dá pra você estudar legal. E também tem muitos casos de vírus que só funcionam em humanos, então eles precisam de células humanas lá usar in vitro pra entender como o vírus funciona. Inclusive, é por isso que hoje, em diversos lugares no mundo, existe varíola. O vírus da varíola tá lá, tranquilinho, esperando pra sair.
Que, inclusive, tem a teoria da conspiração que dizem que se forem utilizar arma biológica daqui pra frente, pode muito bem ser o da varíola. Que ele é muito conhecido.
E ele é agressivão, né?
Outra que você tem também é peste negra também, se não me engano. Não, peste negra. É, tem peste negra também.
É a peste bubônica.
Né? Exatamente. A galera tem essas porras guardadas esperando pro momento.
Que, inclusive, só pra lembrar, né? Teve um surto de peste bubônica esses dias na Ásia também.
Olha aí.
Acho que faz uns anos atrás.
É, então, ainda existe. Tipo, porque a gente tem picos, né? De infecção, de pandemia. Tipo, existe a diferença entre endemias, que são regionais, e pandemias, que são continentais, que é o que a gente tá passando agora.
Exato.
E tem uns picos de infecção, né? Isso é interessante porque assim que a gente passar por essa pandemia do coronavírus, o SARS-CoV-2 que a gente tá falando, não vai deixar de existir.
Não,
ele vai
ficar
continuar
suave.
Infectando pessoas por aí. Só que num nível muito mais baixo de infecção, né? E a peste bubônica, desde o século lá, 14, filha da puta, tá aí, mano.
Tá no mundo, bicho. E ainda tá, entendeu? Isso que é mais assustador, ainda tá. E a gente esqueceu completamente como ser imune a ela. Eu não sei, cara.
Se pegar, fudeu, pai.
É um bagulho meio assustador. E aí, o que acontece? Eu dei uma olhada no futuro dessas produções, né? Porque ainda é um processo meio, eu não vou dizer truncado, né? Mas assim, eles ainda precisam de células humanas pra ficar lá colocando o vírus, ver ele funcionar e tentar entender como ele funciona. E eu vi que pro futuro, todo mundo tá pensando em recombinação genética mesmo. A ideia é chegar num ponto onde as vacinas, você vai montar a vacina toda em laboratório, né? Você não precisa nem ter o vírus lá com você. Você sabe como ele funciona, porque você fez o sequenciamento dele, e aí você consegue montar, por recombinação genética, uma vacina que seja perfeita pra isso. O que eu achei...
Olha aí os androides dos vírus, cara. Que loucura,
pois é, bicho. Cara.
Então, e o que eu achei mais louco, cara, é que a ideia dessas vacinas montadas por recombinação genética, o objetivo delas é vencer não só doenças que o sistema imunológico ele precisa se acostumar, como doenças que o sistema imunológico não consegue se acostumar, como por exemplo câncer. A vacina vai ensinar o sistema imunológico a procurar células que estão funcionando errado e destruir elas. Olha que loucura.
Caralho, que...
Como no caso do câncer. E isso pode reduzir o envelhecimento, cara. Tudo isso são pesquisas que estão sendo feitas agora. Porque se você ensina seu sistema imunológico a atacar células que estão envelhecendo, só vai produzir coisas novas. É muito louco isso.
Caralho, mas isso pode dar uma merda.
Opa, senão...
Tem alguma merda aí que a gente não tá vendo,
com certeza, bicho. Com certeza. Mas é muito interessante. Eu achei bem legal isso. Tipo, esse é o futuro, né?
Tem um artigo até, ó. Eu posso tentar disponibilizar pra galera também. Artigo interessante de 2013, que é um estudo que a galera tá tentando transformar pessoas imunes à doença de reumatismo, autoimunes, no caso, né? Deixá-las imunes como? Pegando vírus, cápsulas de vírus, colocando material genético, assim como o Eugênio falou, né? Você coloca o material genético que você quer para que você imunize a pessoa, cria o sistema autoimune, e você, então, criaria um vírus... que seria um vírus do bem, entre aspas, no nosso caso.
Olha que loucura, cara.
E esse estudo mostra isso, tipo... Eles estão fazendo essa alteração genética dentro dessas cápsulas de vírus, no caso retrovírus, para você ter uma indexação na sua célula desse RNA, que vai transformar o seu DNA imune em reumatismo, por exemplo.
É genial, bicho. Eu fiquei muito animado com essas prospecções pro futuro. Mas vamos falar um pouquinho sobre o negócio do vírus, né? A partir do momento que você vacinou, legal, você tá imune, não tá, não importa se você pegou a doença. A partir do momento que você pegou a doença, é uma merda, né? Porque vírus, ninguém sabe como lidar. Vírus, a partir do momento que ele entra na... A gente comentou isso bastante aqui no podcast. A partir do momento que ele entra na célula, ele meio que faz parte do seu corpo. E agora é tarde.
Se você tirar, tem que destruir a célula. Destruir a célula, você não quer.
A gente assiste isso agora no caso que tá acontecendo da pandemia. Você só trata sintoma, né?
Exatamente.
Pô, tô com febre.
Só tenta deixar o cara vivo.
Vamos,
né?
Vamos tratar a febre.
Deixar o corpo, uma maneira do corpo se manter funcionando até ele conseguir força suficiente pra reagir, né?
Exato.
O que a gente faz basicamente é assim: tem o corpo do cara, tá doente, tá na cama, deitado, e o médico cuidou dele. Vai lá, amigo. Vai, parça.
Reage, pai,
passa uma aguinha. Bebe essa aguinha aqui.
Por exemplo,
come
se fudeu o seu sistema respiratório, põe o menino pra respirar com o aparelho. Sim, aí o
respira aí, cara, lutando, não morre não.
É tudo na base de esperar mesmo. E é muito triste isso, a gente pensar que a gente vive uma doença que realmente tem que, o tempo vai curar.
Com a medicina de hoje, né, cara, que a gente tá refém de um vírus que a gente não tem como curar.
A boa notícia...
Não é de um vírus, né, são de todos eles, todos quase.
A boa notícia é que a maioria absoluta dos vírus, eles são autolimitados, né? Então, eles têm, tipo, assim como as vacinas, eles têm uma data de validade. Eles entram no seu corpo, a gente conhece isso, um padrão da gripe, né? 7 dias. Entrou no seu corpo, depois de 7 dias você vai estar 100%. É o tempo dele fazer o trabalho dele e do corpo entender o que está acontecendo, criar o antígeno, seja macrófago, seja anticorpo, e destruir o vírus.
Esse é o tempo de você também infectar outros.
Opa, se não.
E dele se mutar também.
Exato.
É o tempo dele também se transformar em outro vírus.
Então ele vive uma vida bem pequena, isso é bom. Mas é claro que a gente tem vírus, por exemplo, que não fazem isso, como herpes e AIDS, e HIV no caso, que vão durar para sempre, né? Eles fazem uma forma diferente. Diferente de viver que eles nunca vão ser destruídos do seu corpo. A partir do momento que você foi infectado, existem drogas antivirais, né? Que elas são basicamente o que seriam os antibióticos, né? Só que dos vírus. Só que elas são drogas, assim, extremamente experimentais ainda. A gente tá tentando entender como elas funcionam. E elas são mega específicas, porque elas têm que destruir o vírus. Aliás, já era, né? Não existe destruir o vírus. Elas têm que tentar atacar o vírus em momentos que ele tá mais frágil. Então, dentro daquilo que o Slow falou, existem alguns momentos dele, né? Que, por exemplo, quando ele vai entrar na célula, que tem o momento lá de atracar, né? Chave fechadura, ele tá chegando perto, existem antivirais que só agem nesse momento. Elas tentam preencher o receptor celular, então impede que o vírus se acople. Ela tem que entender, e aí de novo, o que eu falei, ela é mega específica, ela tem que ser super específica, ela tem que saber exatamente qual a chave que o vírus está trazendo. Ela entra na célula antes do vírus e ocupa esse espaço. Ou ela tenta então ocupar a célula ali para evitar que o vírus entre, ou ela tenta enganar o vírus. Isso eu achei interessante também, que na verdade é como se eles criassem macrófagos que imitam células, e aí o vírus vai entrar nele. Quando ele entrar nele, ele não vai ter lá proteína, não vai ter ribossomo, não vai ter nada lá dentro, e ele vai ficar lá moscando na célula falsa.
Porra, bicho, ele fica tristão. Ah, meu Deus, tô solitário.
Então, porque ele não sabe, né? Então ele vai ficar esperando multiplicar e nada vai acontecer. Qual que é o problema disso? É extremamente caro. Mas existe muito a pesquisa que a gente faz hoje no segundo estágio, né? Que é quando ele vai passar o material. Ele acoplou na célula e abre o caminho, então, pra soltar o DNA dele, ou o RNA dele. Nesse momento, existem drogas antivirais que tentam cortar esse caminho ou entupir esse caminho, já do vírus na célula, entendeu? Já tá...
Que eles chamam de cortar o rabo do macaco, né? Assim.
Pode ser. É por aí. Hoje, é isso que tá sendo estudado muito pro HIV. Mas o que é usado pro HIV de verdade é a partir do momento que ele já soltou o material genético dentro da célula. Quando o material tá dentro da célula, tem algumas coisas que você pode fazer. Um dos remédios que é muito usado pra AIDS hoje é você criar um núcleo falso. Então é muito parecido com aquilo que eu falei da célula falsa, só que você cria... Obviamente, eu tô... tudo entre aspas, tá? Não é bem um núcleo falso, mas é uma série de proteínas que o RNA ou o DNA do vírus vai entender que aquele é o núcleo, vai entrar lá e nada vai acontecer. Esse é o melhor jeito de você impedir, porque você... O Slow falou bem, né? Ele destrói o seu DNA, né? Ele faz parte do seu DNA a partir de um ponto.
Ele se anexa ao seu DNA. Isso. Também. Faz parte do seu código genético ali daquela célula.
Então, parte do tratamento, hoje, que existe e é feito, é você enganar ele e fazer ele mudar o DNA de outra porra.
Também esse lance do coquetel anti-AIDS também, ele é uma mistura de vários desses métodos, né?
Sim,
hoje também
sim.
Um dos estudos que tem dos remédios é justamente como ele é um retrovírus, no caso do HIV, ele vai ter aquela enzima transcriptase lá, que vai fazer, né, o processo. Então tem uma maneira também de você tentar impedir, deixar ele chegar na célula, porque pegou o HIV já era, ele vai ficar lá no seu corpo, né? Não tem como tirar. Então ele vai chegar na célula e aí tentar inibir essa enzima, de uma maneira que ele jogue lá e não tenha essa anexação no seu código genético, porque a enzima vai estar inativa, né?
É.
Então é por isso que é caro, né? São vários métodos que você tenta abordar e aí a pessoa tá também, infelizmente, condenada a fazer esse tratamento pra sempre, né? Tem sempre que evitar, por exemplo, que a enzima fique ativa ou que faça esses falsos núcleos.
Sim, porque a partir do momento que você parar de tomar o remédio, aí ele volta ao funcionamento normal. Ele vai atacar seu DNA e assim vai.
Será que é por isso que tem aquela ideia de que tem galera que toma esse medicamento há muito tempo, muito, muito, muito tempo, chega naquela parte que eles vão tirar sangue e falam, não tem mais HIV no seu sangue. É como se todo o vírus já estivesse, tipo, dentro desse núcleo falso.
É, todo inativo.
Mas a ideia basicamente é essa. Se você conseguir enganar todos os vírus no corpo da pessoa, ela tá curada. Mas, né?
A gente vai arriscar isso aí?
Não, as possibilidades... E fora a probabilidade de você conseguir fazer isso. Hoje, com um vírus, é uma coisa que você não consegue contabilizar, é praticamente impossível.
20 vezes menor do que a menor célula.
É, é praticamente impossível.
Mas e eu tô esperando só hoje já começar a falar de nanorobô, nanotecnologia.
Então, nanorobô não tem, mas o que tem, sim, são as moléculas antissens. As moléculas antissentido, elas são basicamente nanorobôs.
Antissentido? Que
é
isso,
cara? Não tem sentido nenhum, cara. Elas têm um sentido muito específico. E contra o sentido do vírus. O Slow falou, né? O RNA do vírus, ele vem na ideia de se copiar. É aquilo que eu falei sobre o sequenciamento completo do vírus. Se você sabe exatamente o que ele vai trazer e como ele vai trazer, você consegue criar moléculas antissentido. Elas vão caçar e atacar o RNA do vírus, ou o DNA do vírus, e ela não destrói o vírus. Então, ele nunca sabe que ele está sendo atacado, porque ela só cobre a sequência. Então, é como se fosse um cobertor que cobre essa sequência, e quando o ribossomo vai passar para criar as proteínas que ele faz normalmente, ele não vai ler a sequência viral, ponto. E tá tudo bem.
Saquei. Olha aí.
É interessante.
Gênio, cara, gênio.
Então, é genial mesmo, porque assim, pelo que eu vi dos estudos, o vírus, é claro que, né, de novo, a gente tá personificando uma coisa que não pensa, mas ele acha que ele foi lido, e tá tudo bem. Então ele não ataca mais ninguém, ele acha que tá tudo bem. Exemplo desse antissentido é o morfolino. O morfolino, ele é um dos mais estudados hoje em dia, estão trabalhando muito pra usar ele em classes de coronavírus também. Mas eu fiquei animado com essa ideia do morfolino, eu espero que eles realmente consigam, porque é o que a gente viu, né? É o mais ideal possível.
Sim. E o nome é incrível, né, cara? Parece virgulino.
O nome é bom. Um conceito que a gente tem ouvido muito, e aí vem pra quem já tá infectado, e a gente tá falando disso todos esses tempos, é quarentena, né? A partir do momento que a pessoa tá infectada e você sabe que você não consegue matar o vírus, o ideal é você separar essa pessoa.
Isola, é você controlar a pandemia, vamos dizer assim, né? Ou a epidemia que tá
acontecendo. Óbvio que a gente só tá falando de vírus que são passáveis, transmissíveis via ar, né? O sexo, por exemplo, você não precisa de quarentena.
Será que não? Tem um povo aí que é foda. Acho que a quarentena pro sexual tem que ser a peixeira, né, pai?
E esse conceito é antigo, na verdade, né? A quarentena vem desde sempre. Então a gente volta pra peste negra, a gente volta pra varíola. As pessoas viam pessoas doentes e expulsavam elas, né? Claro que antes não era muito médico, era mais um negócio meio espartano, tipo assim, você não presta, vai viver na caverna. Mas sempre funcionou. E sempre foi provado. Olha aí, se a gente separa as pessoas, ninguém fica doente. Só a partir disso, eu ainda vou entrar mais em quarentena e tudo, mas só a partir disso já é suficiente pra você que é contra a quarentena botar a mão na cabeça, né?
Fala, porra. Botar a mão na consciência.
Amigão, sabe? Porra, é meio óbvio. Você não precisa ir muito além, você não precisa de grande ciência. Pois é, cara. Mas tudo
aqui
bem.
Aqui no Brasil a gente teve um movimento da galera fazer passeata contra a quarentena.
É, então, tipo, é o tipo de coisa que, sabe, não precisa de ciência.
Não vamos fazer isso, não? Vamos não?
Vamos que vamos, né? Óbvio, né? Quarentena não precisa ir muito longe pra entender que é 40 dias, né? Ele vem na Europa quando a peste negra tava no talo, tava se divertindo horrores, e as pessoas eram obrigadas a ficar 40 dias dentro dos navios antes deles atracarem.
Pra ter certeza que a galera da tripulação não tava tudo fodida, né?
Não. Pra se morrer todo mundo no navio, né, e não...
Não deixa tragar. Se morrer um, já não deixa.
A verdade mesmo é que peste negra, a partir do momento que seu dedinho ficou preto, ou que apareceu uma bolha na sua coxa, é 10 dias, no máximo, você tá morto. Tipo, o certo mesmo era, tipo, 5 dias. No máximo, se você era um cara muito foda, 10 dias você tava morto.
O certo segundo quem? O certo segundo Deus,
de acordo é com os, de acordo com os números que vem, entendeu?
Ah, tipo, entendi.
A galera mesmo, em peso, morria 5, né? Mas aí tem o cara que durava mais, constituição alta, morria em 10.
Tem os bichão
então,
mesmo.
Então, 40 dias parece um absurdo, né? Parece um exagero. Mas qual que é a parada, né? O Slow já comentou disso nos podcasts, a gente tá ouvindo bastante falar sobre período de incubação, né? Todo vírus tem um período de incubação que é quando ele é mais perigoso, porque ele não tá mostrando sintoma e ele tá espalhando.
E ele já tem condição. No caso do corona que a gente tá passando agora, são 5 dias após a sua infecção, você já tem vírus o suficiente pra passar pros outros, mas não o suficiente pra te dar todos os sintomas ainda.
Exatamente.
Então após 12 a 15 dias que você começa a sentir mesmo que tá com a parada, né? E aí é interessante que os estudos mostram que quando você chega nesse período e você não tá em quarentena, você já passou pra pelo menos outros 3.
Exato.
No quinto dia.
E cada
dia.
Um desses, né?
E cada mesma coisa. E aí vai estendendo. Então é importante que mesmo você não sabendo se está infectado ou não sentindo nada,
você se isola.
Estar em quarentena.
É, exato.
Mas isso é interessante, porque eu acho que a gente pode até ter uma reflexão de que a ideia de quarentena, assim como a de vacina, não é necessariamente pra salvar a sua vida, simplesmente, né? É uma coisa social,
exato.
Né?
A gente,
o pensamento,
como um bloco social, todo mundo tem que fazer, ponto final.
Exato, é um pensamento, por exemplo, ah, eu tenho medo de vacina. Problema seu, todos temos. Mas é uma parada social, a gente tem que fazer isso pelo bem da sociedade. Todo mundo tomando vacina, a gente consegue exterminar doenças que estão voltando agora porque tem idiotas que não tomam.
Mas é, mano.
Por exemplo, então, tipo, a ideia é uma ideia social, a gente vai fazer porque a gente não quer espalhar. Ah, mas eu já peguei. Então tudo bem, então fica na sua casa, morre lá de
Sussa.
Passa pro outro. Ou se não, pelo menos, porque, tipo, você provavelmente vai precisar ir pra hospitais. Se você não passar pros outros, o hospital vai conseguir dar conta. Se você passar pra uma galera legal e dar uma pandemia como tá acontecendo, não dá, o hospital não dá conta.
Ninguém sabe...
E aí vai ter que fazer o que tá fazendo na Itália, por exemplo, de deixar os velhos morrer e pra salvar outros.
Pra então, salvar, tipo, os jovens, né?
É uma situação merda, cara, de citar. Então, tipo, é uma coisa social totalmente, né,
pois
cara?
Pois é, cara. E tem aquela máxima, né, que o cara fala, ah, porra, eu não tomo vacina e não fico doente. Mas aí, se você for olhar o ambiente que ele vive em sociedade, as pessoas em volta deles estão imunizadas. Porque tomaram a vacina.
Então a doença
e aí,
não chega nele.
O idiota não vai pegar a vacina. A doença,
é,
né, cara?
E igual o que a gente falou também. Tem uma coisa, claro, que eu acho que não tem estudos ainda falando sobre genética em relação a isso das pessoas, pra ser mais propensa a morrer ou não, ou a ter uma doença mais grave ou não em relação ao coronavírus, por exemplo, ou outros vírus. Mas o que a gente sabe é que, tipo, o Slow falou, né, mais cedo, que tem uma porcentagem de pessoas que vão pegar o vírus legal e arregaçar, pegar a parte boa mesmo,
pegar,
de morrer legal.
Pegar a série.
E tem uma pessoa que não vai pegar. Só que, tipo, não necessariamente essa pessoa que não pegou a parte grave, se ela tá andando na rua, tá suave, tá passando pra outras pessoas, pode passar pra alguém que vai evoluir o vírus pra pegar a parte pesada mesmo,
exatamente.
Tá ligado? Então, tipo, não tem como você...
É o alvo mesmo.
É perigoso.
É foda,
e eu vou entrar mais a fundo nessa história de quarentena e por que que a gente tá passando pelo que a gente tá passando no Brasil, vocês vão entender bem melhor. Mas, por que, cara, 40 dias, né, se a pessoa morrer em 10? Porque, por incrível que pareça, mesmo naquelas épocas absurdas de peste negra, eles já tinham conhecimento de que sim, demorava um mês, era 30 dias o termo, ou o tempo, né, que o próprio Slovo falou aí, eu achei lindo o termo, eclipse do vírus, né? Então ele tava lá, adormecido, querendo foder. Então, por isso que eles davam 40 dias. Tanto que só os países que deram 40 dias realmente perceberam uma diferença. Os países que davam um mês, 30 dias, continuavam tendo a doença. E não entendiam o porquê. Ficava, ué, mas que loucura. E foi
doida,
daí,
cara,
que decidiram, então, todo mundo, quarentena, 40 dias, legal, morreu. É óbvio que a quarentena varia, né? Então, a gente tem quarentenas de horas, que é pra antrax, por exemplo. Se de repente alguém abre uma carta com antrax e pá, é só você tirar sua roupa, tomar um banho e pronto, você passou sua quarentena, você pode voltar à vida normal. Uhum. E tem quarentenas que duram semanas, como a gente tá vivendo agora, coronavírus, é um exemplo disso.
A questão é, quarentena, na verdade, é o termo que ficou.
É, exatamente. Né? Existem diversas quarentenas importantes na história da humanidade, é óbvio. Exemplos importantíssimos, o Brunão já comentou, né, então ele falou de febre amarela, falou de peste negra, tem a febre tifoide também, que foi gigante.
Porra, tifoide?
Né?
Essa foi brava,
essa foi sinistra. E toda vez que o mundo descobre uma doença nova, é comum todo mundo entrar em quarentena. Não é a primeira vez que isso tá acontecendo, né? E muita gente lida como se fosse um absurdo, né? Ah, só porque na Itália estão morrendo, eu vou ficar aqui. Pô, tá no mundo inteiro a doença, cara.
Tá ok. Nos últimos anos...
Pra não acontecer o que tá acontecendo lá, seria bom, né?
Então.
A nossa sociedade, acho que não teve uma pandemia nesse nível ainda, né? A nossa geração aqui, que tá vivendo nessa época agora, a gente tá passando isso a primeira vez, assim, né?
E o que eu acho mais louco é que quanto mais você pesquisa sobre quarentena, você não consegue encontrar um argumento contra. Isso que é o mais louco. Tipo, o argumento científico,
é a maneira,
entendeu,
mais eficaz, cara.
Não existe... Claro, o único argumento contra que você pode dar é econômico, mas não existe argumento científico contra, tipo, isso não é bom ou a gente não deveria fazer. Sim, a gente deveria fazer. Vamos não morrer. Então, tipo, é incrível.
Pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa sair. Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna.
Mas aí eu fiz um levantamento interessante, né? Porque eu vi a situação que a gente tá passando, achei esquisito, que história é essa e tal. E eu decidi pesquisar qual que é o posicionamento da maior entidade global que existe, que é a ONU, né, cara?
Meu Deus.
A galera que a gente...
Grande respeitado.
A galera que a gente respeita, assim, cada palavra que eles falam é lei, ela não é. E aí eu decidi pesquisar um pouquinho sobre o que eles acham de quarentena, né? E é óbvio que eles são 100% a favor, eles acham que assim deve ser feito. E tem algumas regras interessantes, por exemplo, só pode ocorrer em último caso. Então é o tipo de coisa que, assim, legal, claramente estão todos ficando doentes, como é o caso, né? Então pode fazer quarentena, é o certo. Ela tem que ser justificada por dados científicos, que é o caso da nossa também. Ela não pode ser discriminatória e ela não pode causar abusos. Então a pessoa que tá em quarentena, ela não pode ser tratada como menos que uma pessoa. Ela tem que ter direitos básicos como comida, bebida, cuidado médico. Essas coisas não podem deixar de existir mesmo pra quem tá em quarentena. Outra coisa interessante que eu vi, que quem tá em quarentena tem direito, né, pela ONU, de comunicação, cara. Você não pode cortar a comunicação com essas pessoas também, achei bem legal. É claro que nesse caso, que como a gente tá em quarentena comunitária, né, isso não vai existir, mas se tivesse uma ou outra pessoa, tem vários direitos que ela recebe, e aí vem o direito mais interessante.
De comer o cu de quem tá escutando?
Se a pessoa tá em quarentena por X tempo, e por esse tempo ela perde o emprego, ou ela não consegue pagar o aluguel, ou ela tem qualquer problema econômico, dano econômico, quem tem que recompensar é o governo dela.
E é o que a gente tá vendo, né, apesar de muitos não quererem fazer isso, mas é o que a gente tá vendo no mundo agora.
Então,
né?
E aí vem uma coisa muito interessante. Por que que o nosso presidente insiste em fazer pronunciamento falando que não é pra fazer quarentena? Porque em casos de auto-quarentena, o governo não tem que pagar nada. Então, olha como aí que funciona? Se a gente tá se quarentenando porque a gente sabe o que é importante, bom pra gente. Enquanto o presidente não mandar a quarentena acontecer, ele não precisa pagar nada.
Ô, louco, bicho.
Então, como funciona? A gente se quarentena, ele fala pra não quarentenar e aí o governo lava as mãos.
Olha aí, bicho. Ainda bem que não é uma ditadura, né, cara? Porque seria uma merda, viu? Se fosse só esse merda.
Tem duas
mesmo
coisas que a gente precisa considerar, né? Que assim, primeiro, vamos propor que o presidente vem e pede quarentena, né? E exige quarentena. Ele também não vai pagar porque ele não vai ouvir a ONU, né? Que se foda a ONU. Mas vamos propor que a ONU mande alguma coisa. Ele
vai pagar no fundo, ele vai pagar o quanto ele quiser.
É,
né?
Claro.
O que tá acontecendo.
Mas
vou dar essa micharia aqui e aí.
Mas a real é que agora, na situação que o Brasil tá hoje, ele não precisa pagar nada, porque de acordo com a ONU. Porque ele deixa claro, não façam quarentena. Portanto, eu não pagarei
nada.
Sim,
sim. Ele não criou o estado de quarentena, apesar do ministério falar o tempo todo que sim.
Foda-se.
A gente tá quase virando uma Inglaterra, bicho. É. Tem a rainha que não manda em nada e o parlamento que faz as coisas, né?
Então, mas isso é, tira muito peso do nosso líder de estado, entendeu? Então, não é muito louco, mano? Eu fiquei hashtag chateadíssimo. Mas é essa vida, né, cara?
Que merda.
Então, basicamente, esse é o patamar que a gente tá vivendo hoje, né? Isso, pra você que não entendia como funcionava o vírus ou já entendia muito bem, a gente sabe, né? Que tem diversos canais do YouTube, por exemplo, fazendo ótimos trabalhos, informando bastante. Sim, mas de vez em quando você só sabe como é o corona, né? E o resto? Agora a gente tá limpando aqui pra
a
você.
A gente situou pra você o corona dentro da macro, né? Sim. Esfera que é a virologia, né?
E se você também quiser ir atrás porque a gente falou aqui, por exemplo, da vacina, que é uma forma, falou da quarentena e tal. Tem, por exemplo, outros métodos, né? Só de higiene, sim, básica, sim, e de controle, como eu comentei naquele artigo do asiático, que as pessoas estão conseguindo se livrar sem fazer quarentena, por exemplo. Mas tem uma série de formas, né? Tipo, depende de onde a gente chega, né? A gente chegou, por exemplo, onde tá no Brasil, por exemplo, que não tem jeito. Aí é quarentena, né? É chato, né?
E é interessante porque essa área, ela é muito complexa, né? Apesar do vírus ser uma estrutura extremamente simples, a gente tem milhares de nomenclaturas para diferentes vírus, cara. É uma área bastante extensa, né? Tem uma galera que estuda virologia aí por a vida toda, tá ligado?
Fora que realmente, só aqui a gente já, pelo menos, abriu para dois grandes podcasts, né? Um para falar só de AIDS, por exemplo, que é mega interessante, e um para falar só de vacina, né? Porque a gente vê o tamanho que essa discussão não chegou, alta, né, mano? Cara.
Exato.
Sim,
é muito louco isso, né? Porque o vírus, ele tá, não só tá causando doenças, diferentes tipos de doença na humanidade, nas espécies, como também pode ter feito parte da evolução genética delas também, e ele continua mutando o tempo todo. É um bichinho, viu, cara?
Esse é um bichinho.
A gente não sabe se é vivo ou se não é. É um negócio muito louco isso, cara.
Eu acho que se o ouvinte ficou maluco por alguma coisa, tipo, não, mas puta, eu quero muito mais saber da febre negra e não sei o quê.
Febre negra.
A gente faz, cara.
A febre te fode, eu quero saber o que é
febre, como, te fode. Como que ela me fode? A gente explica, cara, a gente explica, é só deixar nos comentários aí, pô, quero saber mais disso, quero saber mais aquilo. Gosto de quando vocês falam de ciência, pra gente é importante saber se vocês têm interesse.
Exato, cara, eu sei que o pessoal tá pedindo aí malucamente pra gente, drogas, vai vir, calma. O povo quer saber podcast de droga, tudo é, mas e a droga, o ser humano gosta de uma droga.
O povo, né, se confunde, cara? Acha que a gente vai dar droga de graça, só quem usa é a gente, cara. Quer dizer,
a gente só vai...
Não,
a gente só vai ensinar onde é que faz, mas sem dizer aonde.
Onde é que faz?
É isso aí. Obviamente, vocês sabem que a gente tá lançando muita coisa no YouTube, vale a pena correr atrás. A gente tá começando agora a sair um pouco só de crítica, estamos começando a falar de uns assuntos mais interessantes.
E a gente recebeu um feedback interessante sobre isso, né? A gente vai tentar pôr em prática, que é fazer alguns vídeos adendos ao tema de podcasts mais complexos que nem esse agora.
É verdade.
A gente vai fazer um videozinho sobre vírus lá, então já vai se inscrever no nosso canal no YouTube, né, cara? Pra você ficar ligado no vídeo quando ele sair.
Exatamente. Compartilha também essa merda, hein? É bom compartilhar isso aí, porra.
Pra você que quer ajudar a gente, já compartilhou, mas fala, pô, quero ajudar mais, como que a pessoa pode fazer?
Você tem o Apoia-se, que é apoia.se/zcast. A partir de R$2 você já apoia financeiramente o projeto. Foi o que fez a gente conseguir lançar os vídeos e fazer um monte de mudanças aqui. Tá muito bacana essa fase nova do ZCast, então ajuda lá, cara. Você tem o dinheirinho, é claro que a gente tá numa fase merda da situação do mundo, mas você tem uma grana aí, tem gente que tem, isso, né? Cara.
A partir de R$2 você já ganha recompensas, que é fazer parte do nosso grupo fechado.
Então,
que a gente,
cara,
tá tentando sempre trazer conteúdo exclusivo lá, discussão de pauta.
Eu vou falar dessa história aí, porque essa, ó, vou dizer que essa quarentena mostrou pra gente que talvez seja possível gravar no Discord.
É verdade.
E Discord é um negócio que pode ser popular. Vou deixar no ar isso aí.
Já deixando no ar aí pros apoiadores aí, ficarem de ouvido, né, no caso. Agora,
de ouvido,
né,
em de pé, ouvido. De ouvido em pé.
Fica de ouvido aí que a gente pode fazer.
Se você não tem, baixa o Discord aí, só pra baixar.
Já vai baixando aí, vamos só vendo. E também você já vai fazer parte dos nossos sorteios que acontecem no Instagram automaticamente. Você não precisa nem ir lá comentar, nem ir lá ver, né? Mas segue o nosso Instagram, que é importante.
Claro, uma delícia, cara.
Então você sendo apoiador, você já participa. Então você vai lá também no nosso Instagram, que é @zcast. E também nosso Twitter, que a gente tá sempre comentando as coisas, divulgando por lá também os nossos materiais. E é @republicazcast.
O Twitter tá vivo, né, cara? Vai lá,
segue. Ah, apoia com tudo que você ama e nos ame.